Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Rafael Collin.
Muito bom dia, meus amigos. Está no ar o Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha, com temperatura em Canoas, na região metropolitana de onde eu falo, 13 graus. Na capital gaúcha também 13 graus. Já vamos informando aqui na abertura do programa as temperaturas pelo Rio Grande afora. Caxias, 7 graus na Serra. No sul do estado, em Pelotas, 11. No coração do Rio Grande, em Santa Maria, 11 graus é a temperatura. Nos campos de cima da Serra, Vacaria tem 9 graus. Bagé, na região da Campanha, 11. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 11. No norte do estado, 9 graus neste momento em Passo Fundo. E no litoral norte do Rio Grande do Sul, a temperatura neste momento em Capão da Canoa é de 12 graus. Domingo Esporte Show, que vai avaliar muito mais uma derrota do Inter no Campeonato Brasileiro. Afinal, o que está acontecendo com o Inter, que perde para o Goiás, que perde para o Fortaleza, que na Libertadores é líder do grupo, vence o América de Cali, e agora o próximo compromisso do Colorado é o clássico Grenal do meio da semana, que está sendo tão falado, tão comentado pelos torcedores e também já pela crônica. E o Grêmio tem um compromisso importantíssimo, não é importante, é importantíssimo, hoje contra o Palmeiras. Seria hoje o dia da virada, ou o Grêmio vai esbarrar, digamos, já nos velhos problemas? O que vai acontecer hoje contra o Palmeiras? Vai haver uma reação assim, da noite para o dia praticamente? Depois de tantos resultados ruins, o Grêmio hoje deslancha, mostra algo diferente? Renato apresenta um repertório melhor de jogadas e não fica só nos cruzamentos para a área, aquele jogo de toque pro lado, e o adversário é difícil. Ah, é difícil. O Palmeiras está sendo bem comandado, bem conduzido pelo Luxemburgo, ou seja, a previsão é de um grande jogo, de um jogo extremamente disputado entre Grêmio e Palmeiras hoje à tarde, que a gente vai projetar bastante também no Domingo Esporte Show. Nesse dia especial, dia do Gaúcho, dia da Revolução Farroupilha, um abraço a todos os gaúchos, não só que moram no Rio Grande do Sul, mas que moram em outros estados e que estão nos acompanhando, ou fora do Brasil, bem longe daqui, mas que matam a saudade, a gente sabe, a gente conhece como é que funciona, matam a saudade muitas vezes ouvindo simplesmente a Rádio Gaúcha. Basta sintonizar na Gaúcha que esse povo de fora do estado, de fora do Brasil, já fica alegre, já mata a saudade, e eu quero as mensagens de vocês, tá bom? Até sobre isso, sobre os jogos e sobre como é que é, como gaúcho, nesse dia especial, morar tão longe, ficar tão distante dos familiares, mas é um fato que a vida impõe. 996-995218, 996-995218 é o nosso número da interatividade e já estão chegando muitas mensagens aqui. Número do WhatsApp, 996-995218. E também podem interagir indo no meu Instagram, @rafael.collin. @rafael, não esquece o pontinho no meio, .collin. Santa Clara, bem mais que leite, ferramentas The Tools, na mão de quem faz. Top Car, welcome to the top. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Inclusive em outubro agora, dia 8, mais uma loja vai ser inaugurada na Zé Pneus, em Xangri-Lá, na Avenida Central, no acesso a Capão da Canoa. E em novembro, mais outra loja, na cidade de Montenegro. Calçados Pegada, conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, marca da conquista. ST600, pneus sem câmara, com garantia Vipal, pneus de moto. Claro, você merece o novo. Elevato, instalação grátis de pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água, só tem na Elevato. Todos esses são parceiros do Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha. Na mesa de áudio temos o Augusto Silveira, na central técnica o Rodrigo Zaro, na produção a Camila Nunes e também o Douglas Demoliner. Os primeiros destaques do Grêmio, que joga então hoje à tarde contra o Palmeiras. Fala, Douglas Demoliner.
Muito bom dia, Rafael Collin, bom dia a todos os amigos do Domingo Esporte Show. O Grêmio entra em campo nesta tarde, às 4 horas, na Arena, para enfrentar a equipe do Palmeiras pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Tricolor ainda tem um jogo a menos, uma partida atrasada, já que precisou disputar o Campeonato Gaúcho, a grande decisão do Campeonato Estadual diante do Caxias. Por isso, o Tricolor está no meio de tabela, ocupa a 13ª colocação, e o próprio técnico Renato Portaluppi salienta bastante esta situação nas suas entrevistas coletivas, quando é questionado sobre o desempenho tricolor neste início da competição nacional. Para esse duelo diante da equipe paulista, o treinador seguirá com muitos desfalques, como por exemplo a dupla de defesa titulares, Kahneman e Jeromel. Nenhum dos dois deve iniciar esta partida. Inclusive, os dois jogadores estão sendo preparados para retornarem a ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi para o duelo diante do Internacional na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América, quarta rodada da fase de grupos da competição. Principal atração de hoje deve ser Diogo Barbosa, lateral esquerdo contratado pelo Grêmio junto ao próprio Palmeiras, que deve fazer a sua estreia. Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Isaac e Everton, na frente Diego Souza, o provável time gremista para atuar nesta tarde na Arena. Durante o programa, vamos falar sobre essa projeção de time, Rafael Collin, e também sobre as questões de negócios, porque o Palmeiras, que está em Porto Alegre, tem interesse na contratação de Jean-Pierre. Porém, o departamento de futebol gremista já garante que, ao que tudo indica, o meio-campista permanecerá na Arena. Tá certo, Colin? A gente volta no decorrer do Domingo Esporte Show.
Tá mais do que certo, meu amigo Douglas Demoliner. E se o Jean-Pierre for, quem será o articulador do Grêmio? O Grêmio vai ficar carente, vai ficar órfão de um jogador dessa função. E nas últimas partidas, a gente viu muito mesmo faltando criatividade para o time do Grêmio, né? Para acionar os atacantes, para fazer aquela ligação dos volantes com os atacantes. Tem que ter esse meia centralizado, pelo menos nessa forma que o Renato joga no 4-2-3-1. Por falar em forma de jogar, será que não está na hora do Renato mudar? De repente botar três volantes ou fazer um 3-5-2. Será que não está na hora de uma mudança radical, até na forma de jogar, de acordo com as peças que o Renato tem na mão, já que ele não tem mais o Everton? Sempre é difícil contar com o Maicon para aquela saída de bola. Acho que isso está passando, pelo menos está passando na cabeça do Renato. Sou Juarez Volman, de Canoas. Cudê tem que sair. Não tem condições, sem convicção, não sabia o porquê era líder. É, depois do resultado de ontem, o bicho tá pegando pro lado do Cudê também, pelo menos pra parte da torcida colorada. Sejamos justos, tem parte da torcida que ainda segue admirando, segue gostando bastante do trabalho do Cudê, mas a gente já percebe alguns torcedores não gostando do trabalho do Cudê. Derrota pro Fortaleza, derrota pro Goiás, empate com o Bahia no Beira-Rio. Que mais? América de Cali foi no último minuto, senão seria um empate em casa pela Libertadores, derrota para o Fluminense. Mesmo assim, tem o lado positivo ainda, né? Do Inter estar lá em cima na tabela, do Inter ser líder do grupo na Libertadores. Vamos ver. Tem um Grenal pela frente que vai mostrar muita coisa pelos dois lados. O Robinho é o articulador do Grêmio. Só precisa melhorar a forma, diz o Rogério Brodbeck. Um abraço, Rogério. Obrigado, um bom dia, um bom domingo para ti. E sobre o que eu falei agora já vem uma crítica. Vamos falar do Coudet agora? Vocês abanam o rabo do Renato? Imprensa marrom, querem gerar crise? Tenham vergonha na cara. Diz o amigo aqui que não se identificou, mas está registrada a crítica, sem problema algum. Vamos então às informações do Internacional, chegando agora com André Silva.
Bom dia, Colin. Bom dia aos amigos do Domingo Esporte Show. E ontem o Internacional acabou perdendo para o time do Fortaleza por 1-0 lá na capital cearense. Já regressou na madrugada aqui para Porto Alegre. E agora, né, Colin, tudo é Copa Libertadores, tudo é clássico Grenal. O Inter lidera a chave, mas tem aquela questão, ganhar um Grenal. São 9 sem vencer o maior rival, 4 Grenais já neste ano, sob o comando do técnico Eduardo Coudet, que ontem foi bastante criticado pelos torcedores, em função de algumas escolhas, como por exemplo, o Johnny jogar um pouco mais adiantado no meio campo, e terminar a partida com o Rodrigo Moledo de centroavante. Patrick lesionado no primeiro tempo, na coxa direita, depende de avaliação do departamento médico para ser liberado para o clássico. Thiago Galhardo, segundo o Inter, não viajou e foi o único dos titulares que não esteve no Ceará, também por uma questão médica, que será avaliado diariamente, segundo informação passada pelo Internacional. Johnny também deixou o campo ontem no intervalo com dores na coxa esquerda, mas ele se transformou numa alternativa já com os retornos de Rodrigo Lindoso e também de Musto. O Inter ainda não poderá contar também no Grenal com Moisés e Edenilson, que seguem suspensos em virtude da briga do primeiro turno no clássico disputado na Arena. Os jogadores do Inter voltam a trabalhar nesta segunda-feira. Uma provável formação para o Grenal, ainda em virtude das dúvidas: Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta, que volta de suspensão, e o Wendel. O meio campo com o Musto ou Lindoso, Nonato ou Praxedes, Bosquilha, Patrick ou D'Alessandro, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Lembrando que Marcos Guilherme é outro jogador que segue entregue ao departamento médico. Daqui um pouco tem mais Inter aqui no Domingo Esporte Show, Colin.
Tá combinado, meu amigo André Silva. Obrigado pelas informações sobre o Johnny jogar mais adiantado. Isso já tinha acontecido em um período do segundo tempo, não sei se todo mundo percebeu, contra o América de Cali, naquele momento que o Inter estava muito mal na partida. O Johnny jogou de meia centralizado e estava muito de costas para o ataque. Não é o jeito que ele tem gostado de jogar. Ele está gostando de jogar como primeiro volante, saindo com a bola nos pés ali, entre os zagueiros, aquela saída do Coudet. Aí, contra o América de Cali, já não tinha dado certo. Aí entrou D'Alessandro e o Johnny foi para a função de primeiro volante, e o Inter deu uma ajeitada e buscou a vitória. Ontem, novamente mais adiantado, Coudet insistindo nessa função aí para o Johnny, o Inter praticamente perdeu 45 minutos de jogo. Então, meus amigos, não adianta forçar quando a coisa não dá certa. Não dá certo. Então, não vejo o Johnny com atuação satisfatória, atuando de forma mais adiantada. Mas hoje à tarde estarei no sala de domingo como debatedor, e aí vou fazer um pouco mais as minhas teses, né? Abraço de Dalian, na China. Parabéns pelo programa, Gaúcha me faz sentir em casa onde quer que eu esteja, mundo afora. E ajuda muito a matar a saudade. Abraço aos gaúchos de todas as querências, especialmente aos meus conterrâneos do município de Dona Francisca, interior do Rio Grande do Sul. É o Silvano de Dalian, na China. Que bacana, hein? Mensagem de tudo que é lugar nessa abertura do programa. Tinha uma outra aqui, daqui a pouco eu vou achar, de Natal, Rio Grande do Norte. Agora quem está chegando é o Eduardo Pinzon, com as informações do jornalismo, quando temos 9 horas e 49 minutos. Alô, Pinzon, bom dia.
Jornalismo neste domingo. O governo do estado recebeu 8 recursos contra a classificação preliminar em bandeira vermelha, ou seja, com risco alto para o contágio e transmissão do coronavírus. O mapa definitivo da 20ª rodada de distanciamento controlado, que valerá a partir da próxima semana, a partir de amanhã, vai ser anunciado na tarde desta segunda-feira. 5 regiões que estão preliminarmente classificadas com risco alto para o contágio de coronavírus é Porto Alegre, São Porto Alegre, Guaíba, Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Cruz Alta. Apenas a região de Guaíba, aqui na região metropolitana, não optou o sistema de cogestão. O mapa preliminar divulgado pelo Estado na tarde da última sexta-feira, portanto, deve ser definido pelo governo do Estado nesta segunda-feira. Informações ainda na madrugada, Colin. 2 aglomerações na Zona Norte aqui de Porto Alegre terminaram em confronto entre as pessoas que ocupavam as ruas e a polícia neste domingo, na madrugada deste domingo. A primeira aconteceu por volta da 1h30 da madrugada no bairro Rubem Berta, onde diversas pessoas estavam reunidas com som e bebidas, na rua Carmelita Gripe. Ao serem abordadas para dispersar a aglomeração, elas teriam reagido e atirado garrafas e objetos contra as viaturas policiais. E a segunda ocorrência foi registrada por volta das 3 horas da manhã, no bairro Mário Quintana. Segundo a Brigada Militar, havia aglomeração de pessoas, veículos e som alto, bloqueando a via no bairro Mário Quintana, na rua 2039, lá na Zona Norte aqui da capital. Convido os nossos ouvintes, hoje está um dia muito bonito, um domingo ensolarado aqui na capital, após um sábado de céu fechado, em GZH, Até Quando Vai o Frio, no Rio Grande do Sul, uma matéria esclarecendo todos os caminhos do tempo na próxima semana e também como vai ser a primavera, que começa a partir da próxima terça-feira, Colin.
Coisa boa, está chegando a primavera. E realmente, o frio ontem chegou forte, marcou presença, né? Agora as temperaturas, por exemplo, não estão elevadas, apesar do sol que eu vejo aqui na região metropolitana. Mas já vou acionar o Cleo Kuhn aqui no Domingo Sport Show. Nos próximos minutinhos já estarei acionando o Cleo Kuhn. Lembrando que você participa mandando mensagem para 996995218 e também no meu Instagram, @rafael.colin. Agora sim, Cleo... um negócio que eu queria falar sobre o que o Pinzon disse, né? Aglomerações. Parece que nos últimos dias tudo voltou ao normal, né? Parece que, assim, ó, quinta-feira... O que eu vi de gente na rua e o que eu recebi de vídeos de ouvintes, de locais com muita concentração de pessoas, mas muita mesmo. Aquela saudade de confraternizar, de estar juntos. Só que a gente continua no meio de uma pandemia extremamente perigosa que já matou milhares e milhares de pessoas. Então, quinta-feira, sexta-feira, churrasco com grupos de amigos, locais na rua, na calçada, em postos de combustíveis, com centenas de pessoas, não digo nem dezenas, com centenas de pessoas. Parece que tudo voltou ao normal, assim, da noite para o dia. Parece que as pessoas cansaram e resolveram, não, vamos começar a sair, o tempo tá melhorando, não tá mais tão frio, vamos pra rua. E aí começam a se avisar, vamos se encontrar em tal lugar, só pode ser isso. Mas assim, ó, em vários lugares isso acontecendo. E tenho relatos também de que muitas vezes a brigada militar é acionada e é aquela história. Mesma coisa do barulho na praia, assim, passa pertinho, dá um alerta e sai fora. Depois demora um tempão para voltar. Ou não volta. Ou quando volta tem essas confusões que o Pinzon falou. Está acontecendo uma mudança de pensamento de boa parte das pessoas que eu, pelo menos, considero extremamente perigosa. Extremamente perigosa. É aquela pessoa assim, se tiver que pegar, vou pegar. Se não, vou continuar aí saindo com a minha turma. Só que é o seguinte, corre risco, a turma corre risco, e ao correrem risco, se forem contaminados com o vírus, todos nós estaremos correndo riscos. Agora a previsão do tempo. Fala, Cleocum.
Bom dia, Colin. Bom dia aos amigos do Domingo Sport Show. A previsão do tempo está indicando um domínio grande da massa de ar seco e, é claro, frio neste domingo pela manhã aqui no estado. Durante a tarde, as temperaturas sobem? Sim, vão subir, mas muito pouco ainda durante o período da tarde. Mesmo com sol, a gente vai sentir frio aqui na capital e, é claro, principalmente pelo interior do estado. Vamos lá, que as temperaturas aqui em Porto Alegre, região, a gente sendo muito otimista, chega aos 17 graus, mas com bastante ar seco, um pouco de vento sudeste, vai dar uma sensação de frio maior, com certeza, tanto no amanhecer quanto no anoitecer. Então, são, digamos assim, situações em que a gente tem esta sensação de frio. Pouquíssimas nuvens sobre o estado do Rio Grande do Sul, pouquíssimas nuvens sobre Porto Alegre e arredores. Então a gente tem aí um comportamento de tempo bonito para domingo, e o mesmo vale para segunda-feira. As temperaturas não têm muita diferença entre 2 e 5 graus as temperaturas mínimas no domingo, entre 3 e 5 graus as temperaturas mínimas na segunda-feira, se a diferença for de 1 grau de manhã cedo. À tarde é que a temperatura fica um pouco maior na segunda-feira. De manhã os dias são muito parecidos, de tarde é que a situação na segunda-feira apresenta um pouquinho mais, é um dia assim de ar quente, de ar menos frio sobre o Rio Grande do Sul. Mas de uma maneira geral, chama a atenção dos ouvintes para o clima aproveitável que a gente vai ter durante este domingo, também da segunda-feira. Na terça está entrando a primavera, 10 horas e 31 minutos. O tempo apresenta temperaturas não tão baixas de manhã. De tarde começa um processo de aquecimento. Na quarta e na quinta-feira, mas principalmente na quinta, a gente tem temperaturas bem maiores aqui no estado. E é por causa dessa elevação forte da temperatura na quinta-feira à tarde é que a gente vai ter pancadas de chuva no final da quinta e ao longo da sexta-feira. Aliás, tem previsão de chuva na tarde e noite de quinta, na sexta e também durante o próximo final de semana. Então as previsões são bastante atuais sobre o estado, bastante otimistas. Vejam que até quarta o tempo está bastante seco, se aproveita ainda alguma parte da quinta, e só na sexta-feira de tarde para de noite e na direção do outro final de semana é que a gente vai ter chuva no estado. Abraço, com a previsão, Cléo Kuhn.
Muito obrigado, Cléo, pelas informações. Ali no Instagram, acabei de colocar uma foto aqui, como é que eu estou apresentando o programa, para vocês verem um pouquinho, né? O estúdio improvisado que eu tenho aqui na minha casa, à frente do computador, e uma foto bacana ali. Quem quiser dar uma acompanhada, quem quiser dar uma curtida, @rafael.colin, tá bom? Combinado? Só chegar lá, @rafael.colin. E além de curtir ali as fotos, você pode opinar também sobre as coisas da dupla Grenal. Zé Pneus está completando 25 anos agora no mês de outubro. São mais de 30 sócios, é a grande família Zé Pneus, que não para de crescer, inclusive durante a pandemia. A Zé Pneus tem 25 anos, então, já em outubro, com 36 lojas em 24 cidades do Rio Grande do Sul. É a maior rede de auto center do sul do Brasil e revenda credenciada Goodyear. Anota aí, 8 de outubro... tem loja nova em Xangri-Lá. Já foi inaugurada há poucos dias uma outra loja em Campo Bom. E em novembro, na cidade de Montenegro. A Zé Pneus agradece a todos os clientes e amigos por rodarem juntos com a Zé Pneus nestes 25 anos. Um abraço para o José Borges, da Zé Pneus. 9 horas e 58 minutos. Santa Clara, bem mais que leite. Ferramentas Detools, na mão de quem faz. Top Car, welcome to the top. Você segue participando no 996995218. Bom dia, pessoal da Gaúcha. Adoro jogar futebol. apesar de não saber muito, mas entendo que a liberação das quadras ainda é prematuro. Já após o jogo é grande a possibilidade de gerar aglomeração, cerveja, churrasco na casa de algum dos amigos. Feliz dia 20 de setembro, abraço a todos. É o Marcos de Guaíba dando esse recado. Tô sempre ligado pelo aplicativo. Me chamo Homero Santos, moro em Fortaleza. E para amenizar a saudade do Rio Grande, eu mando abraços aí aos parentes de Rosário do Sul, de Carazinho e de Passo Fundo, tchê. Bom domingo a todos, dali Grêmio, Homero Santos. Alô, parentes do Homero Santos, ele tá mandando um abraço lá direto de Fortaleza, onde o Inter não viveu uma boa jornada neste sábado e que depois do intervalo eu já vou avaliar com o Diogo Olivier. E além de avaliarmos o Inter, vamos projetar o jogão de hoje à tarde, hein? Camisas pesadíssimas, camisas de tradição, Grêmio e Palmeiras. Notícia na hora certa. E o Domingo Esporte Show volta em seguida.
Superar este momento juntos. Esse é o plano Unimed. Notícia na hora certa. No sinal, 10 horas. Dois bares da capital são autuados por desrespeitarem decreto municipal entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo. Rio Grande do Sul tem mais de 280 vagas em concursos e seleções disponíveis, com inscrições abertas em andamento. O Supremo Tribunal Federal fará uma audiência pública para debater a crise ambiental no Brasil. Tempo firme em Porto Alegre. Agora faz 12 graus na capital. Neste domingo, o tempo deve seguir com sol na maior parte do Rio Grande do Sul. Uma massa de ar frio ganhou força e derrubou as temperaturas pelo interior do estado. Neste feriado de 20 de setembro, tivemos geada nas regiões sul, central, fronteira oeste e também na campanha. A previsão é de que a onda de frio permaneça sobre o Rio Grande do Sul até a próxima terça-feira. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed.
Trânsito.
Trânsito rodando bem agora em Porto Alegre, não há nenhuma informação de acidente em atendimento. Atenção para um içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Estava previsto para as 9h30 da manhã, mas deve ocorrer a partir das 10h30. Nas rodovias da região metropolitana, o tráfego é baixo, sem registro de ocorrências.
Em gaúchazh.com.
Após confrontos, dois pontos de aglomeração são dispersados pela Brigada Militar em Porto Alegre.
Duas aglomerações na Zona Norte terminaram em confronto entre pessoas que ocupavam as ruas e a polícia na madrugada deste domingo. A primeira delas ocorreu por volta da 1h30 da madrugada na rua Carmelita Grife, no bairro Rubem Berta. A segunda foi às 3 horas na rua 2039, no bairro Mário Quintana. Além da aglomeração, havia som alto e bloqueio da via. Segundo a Brigada Militar, nos dois pontos, integrantes das festas arremessaram garrafas e pedras contra as viaturas. A polícia utilizou bombas de gás e balas de borracha. Segundo a BM, não houve feridos e ninguém foi preso. Para a Rádio Gaúcha, Jennifer Goulart.
E uma fiscalização conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar apreendeu cerca de 400 quilos de filé de peixe sem procedência na BR-116, em Pelotas. O alimento era transportado sem refrigeração em um Volkswagen Passat, com duas pessoas. Policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo, com placas de Porto Alegre. Ao se aproximarem do carro, já identificaram o transporte irregular de peixe, já que não havia refrigeração para mantê-los em condições para consumo. A vigilância sanitária foi acionada para recolher os pescados. Os dois detidos foram encaminhados à Polícia Federal. Superar este momento juntos. Esse é o plano Unimed. Notícia na hora certa. Volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Paganella.
Giro do placar.
O Inter perdeu para a equipe do Fortaleza no Castelão por 1-0. O gol marcado por Felipe amargou sua segunda derrota seguida na competição e também perdeu a liderança do campeonato. O Atlético Mineiro, fora de casa em Goiânia, venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 4-3, com 3 gols marcados por Keno. No outro jogo da noite, o Bragantino venceu o Ceará por 4-2 em Bragança Paulista. Nesse momento, o Atlético Mineiro tem 21 pontos, primeiro colocado e um jogo a menos. E o Inter é segundo colocado com 20 pontos. Neste domingo, são mais 4 partidas. O Grêmio na Arena recebe o Palmeiras às 4 horas da tarde. No mesmo horário, tem Coritiba e Vasco da Gama no Couto Pereira. Às 6h15, o Botafogo enfrenta o Santos no Nilton Santos. E às 8h30 da noite, tem Sport Recife Fluminense na Ilha do Retiro.
Giro do placar.
Você merece um smartphone novinho com a velocidade do 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Aproveite Motorola Edge por apenas 21 vezes de R$ 142,99 ou à vista por R$ 2.999 no Claro Pós 15GB. Compre pelo site claro.com.br/loja-online. Ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro, também com drive-thru e delivery. Claro, você merece o novo.
Como você está se sentindo hoje? Suspeita algum sintoma de Covid? A gente te ajuda. O Barracão Digital aproxima médicos voluntários de você e de quem você ama. Baixe o app ou acesse o site pelo celular ou computador. Mas esse serviço só continua com seu apoio. Acesse, doe ou seja um voluntário. Barracãodigital.com. O teleatendimento vai revolucionar o combate ao vírus no Rio Grande. Saúde para todos. Faça parte. Incubação Instituto Fábrica. Apoio Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Jardinagem e agronegócio também é com a Vonder. A nova linha de equipamentos a combustão oferece mobilidade e muito mais produtividade para manutenções profissionais. Jardins, grandes áreas verdes, podas e cultivos em geral. A Vonder tem máquinas de cortar grama, roçadeiras, motosserras, motocultivadores, microtratores e muito mais. Toda a tecnologia Vonder para os melhores resultados, no campo ou na cidade.
O melhor e mais completo mix de ferramentas e equipamentos profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
O momento agora é de tranquilidade, de trabalho e de retomar o rumo, o caminho das vitórias.
Cruzamento, Diego Souza!
E neste domingo, o Grêmio recebe em casa o invicto Palmeiras do Luxemburgo.
A partir das 2 da tarde, o pré-jornada já acompanha todas as informações direto da arena. Na sequência, para fechar o domingo de futebol, tem balanço final e zona mista até as 9 da noite.
E depois, tudo é Grenal da Libertadores, aqui, é claro, no futebol. Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
Rafael Collin.
De volta com o Domingo Esporte Show, programa hoje cheio de atrações, nós vamos até o meio-dia, tem muitas entrevistas bacanas agendadas, tem muita informação ainda sobre a dupla Grenal, resultado do Inter ontem contra o Fortaleza e a projeção para o Grenal, e o Grêmio contra o Palmeiras na tarde deste domingo, com ampla cobertura da Rádio Gaúcha. Santa Clara, bem mais que leite, ferramentas de tools na mão de quem faz... Top Car, welcome to the top. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Patrocina o Placar Gaúcha. Conquistar vem de dentro, calçados pegada, marca da conquista. ST600, pneu sem câmara, com a garantia Vipal Pneus de Moto. Claro, você merece o novo. E Elevato, instalação grátis de pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água, só tem na Elevato. Meu amigo Diogo Olivier, muito bom dia, bom domingo, Diogo.
Bom dia, Colin, bom dia para todo mundo, friozinho, mas um domingo de sol para todos nós. Um abração para todo mundo, bom dia.
Bom dia, é bem por aí mesmo, né? Pelo menos o sol marca a presença, a tendência é que só pelo fato dele estar aí entre nós, as temperaturas ao longo do dia fiquem um pouquinho mais elevadas, consequentemente um pouco mais agradáveis. E aí, Diogo, Fortaleza 1, Inter 0, e a tua avaliação?
Olha, uma derrota preocupante para o Inter, né? Porque não apenas pelo resultado, né? E também descontando aquele cenário que a gente combinou, fez um acordo durante a pandemia, no auge da pandemia, antes do futebol voltar, que todos iam oscilar, o nível do Campeonato Brasileiro não seria bom, tem um nível médio aí de atuações ruins que é para todo mundo, e para todo mundo mesmo, inclusive o Flamengo que toma 5 lá do Del Valle e tal. Agora, se a gente pegar o Inter em relação a ele mesmo, o Inter é preocupante, porque o Inter tinha uma das virtudes do Inter era se defender bem. Agora ele toma gol do Goiás, com um jogador a mais, ele toma gol do Fortaleza, ele toma 3 gols do América, já são 5 gols aí, na minha conta eu sou péssimo de matemática em 3 jogos. Está tomando gol demais o Inter. A saída de bola do Inter já está muito claro, que se o adversário colocar 3 jogadores para fazer a pressão lá em cima, os 2 zagueiros e o volante que sai, que ontem era o Musto, que eu acho que é uma questão à parte para a gente conversar do Inter, atrapalha demais a vida do Inter. O Inter não consegue ter fluidez saindo de trás. Ontem não teve lucidez o tempo inteiro. O primeiro tempo foi para fazer os melhores momentos. Tem que dar um prêmio pro cara lá da TV que teve que fazer os melhores momentos, né Colin? Porque nada aconteceu. Então, assim, coletivamente o Inter tá perdendo algumas máximas. Não está mais conseguindo tomar a bola lá na frente, especialmente essa discussão da saída de trás. É um grande debate, porque o Campeonato Brasileiro já entrou e o Inter não consegue fazer isso ser fluidamente. Aí o que vai fazer? Vai manter esse modelo, que eu acho que vai acontecer, porque é uma ideia do técnico Eduardo Cudê, mas é uma prática que está tendo muitas dificuldades para o Inter. Alguns jogadores também estão rendendo menos do que vinham rendendo, o Edenilson é um deles, o Zé Gabriel também, o que é muito normal, é um menino da base, ele vai render menos, ele vai oscilar, não há problema nenhum. Isso não tem problema. Agora, eu acho, Colin, que tem alguns jogadores, algumas decisões individuais do Eduardo Cudê, eu nem vou falar da parte coletiva, porque é uma ideia dele, ele vai manter e não há problema. Ou melhor, há problema se isso não for resolvido medianamente, né? Porque também não adianta ter a sua ideia com a sua convicção ali, se ela repetidamente não funciona, como essa saída de 3 que está tendo problemas. Mas tem algumas escolhas do Eduardo Cudê que eu acho que elas precisam ser revistas imediatamente por ele, né? Uma, não sei se tu vai concordar comigo, Colin, é o Musto.
Sim, né? Concordo.
Porque o Musto está virando o André do Inter, sabe? É um jogador que individualmente ele não está dando resposta, não é culpa dele, era um cara super esforçado, valente até o final, se entrega, mas ele é lento na saída de bola, ele não consegue ir bem no desarme, na hora que com a bola ele tem que tentar dar o passe, aquele chamado passe progressivo, que é um pouquinho mais para frente, para quebrar uma linha, ele não consegue fazer isso, os zagueiros até fazem eventualmente, ele não, que é o volante, né, que recua para sair jogando. E ele, repetidamente, ele joga. Então, olha, durante um período tem que ter uma definição. Ou é Lindoso ou é Johnny. Qual é a última grande partida, Colin? Vamos tentar lembrar eu e tu aqui para não parecer que eu estou demonizando um personagem. Eu detesto fazer isso. Mas eu não lembro de uma grande atuação do Musto. Do Johnny eu lembro. Lá contra o Palmeiras ele foi, puxa, escolhido melhor em campo. Teve votos para isso. Tu lembra alguma do Musto?
Ele fez um gol de cabeça num jogo, né? Um escanteio. Isso. Eu acho que foi essa partida aí que eu vi um pouco mais, assim, do Musto. Mas, assim, só. No restante é mais do mesmo. Burocrático e joga com as mãos. Sabe, né, jogar com as mãos, ficar empurrando toda hora o adversário. Não sei se é um cacuete que ele tem da Argentina, se lá não marcavam essas faltas dele, porque na Argentina parece que o contato é mais
permitido.
Liberado. Mas aqui não, aqui ele tá toda hora empurrando os caras, já cometeu pênalti assim, e ontem, por exemplo, no fim do jogo, o Inter precisando correr, ele deu um empurrão desses num cara, parou o jogo, falta pro Fortaleza. Eu concordo plenamente, 100% contigo, sobre o Musto.
E ele vem comprometendo também. Várias partidas ele realmente comprometeu, na hora de dar o passe, ele entra ali para fazer uma fluidez de passe. Puxa, ontem isso não aconteceu, ele deu passes simplórios errados, assim, passe para o lado, não estou nem falando de passe para frente. Então, nada contra o Musto, mas tem que ser tomada uma decisão, ou Lindoso ou Johnny ali. Outros jogadores que aí são titulares e estão rendendo menos, talvez o Inter tenha que pensar uma outra alternativa. Eu estou falando especialmente do Moisés. Saravia é uma confirmação, bela contratação do Inter, bela sacada, da consistência, ele já tem um padrão em alto nível, assim, em bom nível, de regularidade de atuações. Mas o Moisés, ele tem muita dificuldade, né? E também não é culpa dele, ele faz o máximo, né? Ele tem uma intensidade importante. O Inter tem que pensar em fixar o Wendel como lateral esquerdo. Estou falando também, aí melhor concordo. Na comparação dos dois, né? Estou dizendo que o Wendel é o, né, enfim, padrão Premier League, não é isso. Mas ontem no jogo contra o Fortaleza ficou muito claro, pelo menos para mim. O Fortaleza, quando o Fortaleza estava defendendo, o Inter rodando a bola, esperando o espaço e rodando sempre de lado, assim, sem aquele passe para dentro para tentar mexer um pouquinho a linha adversária, né, o Fortaleza ele encurtava a marcação lá do outro lado e aí abria a marcação, deixava um pouquinho mais de longe para a bola chegar no Moisés. Parecia que era uma concertação para a bola chegar no Moisés. Aí chegava no Moisés, ele tem receio de dar o passo para frente, porque ele pode errar, ou então ele aprofunda, ele é muito óbvio, né? Não tem repertório, recua para trás.
Perfeito.
Então, assim, essas escolhas o treinador pode fazer, ele pode começar a fazer.
Tu tocou num assunto que eu queria chegar, e eu vou ser mais forte ainda, talvez exagerado para alguns, mas eu tô colocando o Moisés entre os piores laterais esquerdos que o Inter já teve. O Moisés não dribla... O Moisés não cruza, o Moisés não chuta de fora da área, é só pegar a bola, a tua avaliação é perfeita, inclusive o adversário deixa esta bola chegar no Moisés, porque sabe que ali não sai nada. É um dos piores laterais esquerdos da história do Inter, e eu comparo ele a Jefferson, e comparo ele a Arthur, que com todo respeito à dedicação deles e tal, mas não conseguiram ir bem e foram também péssimos laterais esquerdos no Internacional. Para mim, o Wendel, que jogou a penúltima partida, e Moisés, que jogou a última, ficou muito claro que o Wendel, mesmo com as limitações dele, estamos só comparando os dois jogadores, como tu bem dissesse, o Wendel é titular, algum outro jogador tem que ser o reserva, e o Moisés vai para segundo reserva, ou já é suficiente o que a gente já viu até agora para Moisés ser um jogador dispensável no Internacional? Exagerei? O ouvinte é que decide aí, mas é a minha opinião sobre Moisés.
Mas nós concordamos que ele está sendo insuficiente. Claro que tem que rodar jogadores, eu sei, mas a gente também já definiu, já está muito claro, e que em condições normais de temperatura e pressão, o Moisés é o titular do Inter, né? E é isso que a gente está discutindo aqui. E aí, estamos falando de questões individuais, mas que afetam diretamente o treinador, né? Antes eu toquei em questões coletivas, né? O Inter com problemas para sair, ter essa fluidez para sair jogando, é uma cláusula pétrea do modelo do Eduardo Cudê. O Inter não consegue ser assim mais criativo ali no chamado terço final. Quando ele rouba a bola no campo do adversário, aí ele sai num contra-ataque e consegue utilizar bem o espaço, né? Ele infiltra, ele faz isso muito bem. Agora, quando ele tem que, ele com o adversário postado, abrir um pouquinho o espaço, ele tem muita dificuldade para fazer isso e qualquer adversário consegue atrapalhar a vida do Inter. Então, isso tem que evoluir. Mas essas questões individuais, elas também são da alçada do treinador. O treinador, ele tem que observar, assim, olha, tem esta e aquela peça... que quando eu tenho, elas não estão me dando resposta, eu estou tendo problemas com ele. Eu não sei se o Inter não teria empatado sem o Moisés ontem, não sei, porque a bola chegou tantas vezes pelo lado esquerdo, teve tanto espaço, tanta possibilidade de alguém passar e receber uma bola mais azeitada, né, que talvez o Inter tivesse mais volume pelo lado esquerdo, né, e aí talvez até empatasse o jogo, tivesse um resultado melhor, não sei, a atuação coletiva foi muito ruim do Inter, mas são decisões do treinador, e que afetam dois pontos assim, fundamentais para o modelo de jogo do Inter. O primeiro é a saída de bola, né? Que da maneira como o Inter faz, ele é muito importante, porque se tu erra ali, acabou. E o outro é os laterais. O Saravia, o Koudé, foi tomar providências. Olha, quando ele percebeu que o Rodinei não estava dando resposta, que seria meio que o Moisés da direita, talvez um pouco melhor, ou a mesma coisa, enfim, ele imediatamente foi na direção, olha, não vai dar, eu preciso de laterais que passem, não só que passem com volúpia, mas que na hora... dê em jogo, troca em passes, volta, vai pro fundo, faz uma diagonal. E aí ele foi no Saravia e foi uma belíssima escolha. Demorou um pouquinho a engrenar, mas, puxa, hoje é seleção argentina. O Inter precisa encontrar uma solução para a esquerda, porque a profundidade do Inter, ela está sendo feita pelos laterais. Além deles darem amplitude, que é o que o lateral tem que fazer, quando o Inter tem a bola, vez por outra eles aprofundam, às vezes até menos que o meia, né? O meia vai por dentro. Então tem que ter laterais com qualidade mínima. Não estou dizendo que tem que ser um super jogador, mas o Inter vai ter que resolver esse problema do Moisés e do Musto também, porque o Musto já não é mais titular em relação ao Lindoso. Mas mesmo como opção, ele tem que ser a terceira, porque esses dois jogadores juntos ainda por cima, eles assim quase que inviabilizam coletivamente o Inter. Foi o que aconteceu ontem. Os dois acabaram inviabilizando coletivamente o Inter.
Do meio para frente agora, Diogo, para completar duas questões. Johnny mais adiantado, deu certo, não deu certo, te agradou?
Não.
E aí?
Não é culpa do Johnny, né? O Johnny fez uma grande atuação contra o Palmeiras ali naquela função. Eu sei que ele começou jogando bem mais adiantado, jogou até como atacante, mas quando ele começou na base, se bem que na base é muito comum, assim, tu que foi um grande jogador de base, os jogadores são testados em várias posições, enfim. Mas já ficou claro que jogar com o cara que faz a saída de três, de uma característica, e o jogador imediatamente adiante dele, né, para fazer o 1 do 4-1-3-2 do Inter, eles não podem ser jogadores assim com tanta característica defensiva. Eles têm que ser volantes na ideia do Eduardo Cudê, isso eu sei, né? Ele mesmo nos disse numa entrevista lá para Zero Hora e para a GZH. Ele quer que seja um volante, né? Esse jogador, o meia central. Mas se eles não tiverem o passe muito para frente, não tiverem até alguma alternativa de giro, drible, não tiverem mais dinâmica, tranca o time. Então não funciona. Johnny Musto, Rodrigo Lindoso e Musto, Rodrigo Lindoso e Johnny, não é a solução adequada. Tem que pensar numa outra característica para fazer isso. Não funcionou, o Johnny acabou se machucando, enfim, mas não funcionou e não funcionará, na minha opinião.
E a tal da intensidade lá na frente, marcação alta, tirar espaços, o time subir de forma compactada, isso já aconteceu em outros jogos, está acontecendo, aconteceu com Fortaleza?
Especialmente no segundo tempo não aconteceu. Eu acho que aí tem uma questão assim de quando tem, por exemplo, ontem tínhamos o Leandro Fernandes, depois o Léo Ferreira e o Abel, que entrou depois, são todos jogadores que estavam, o menino da base entrou agora, não está talvez nesse contexto, o Abel Hernandes e o próprio Leandro Ferreira chegaram agora, eles não têm assim nem fisicamente capacidade de fazer essa marcação lá na frente, então eu dou um desconto grande ontem, né? Mas de outros jogadores como o Edenilson estão rendendo um pouco menos nas últimas partidas para fazer esse tipo de marcação. Porque essa marcação alta na frente ela tem que ser muito coordenada. Não adianta subirem só os dois atacantes lá da frente. A linha de trás, que são os três, tem que subir igualmente. O jogador que faz a posição ali entre as linhas, é o Musto, o Lindoso, o João, tem que subir igual. Todo mundo tem que subir, porque senão passa a primeira linha, fica um buraco e vem o time para cima de você. Isso coletivamente em algum momento se perdeu também. Eu não sei se é a questão física, pode ser. A gente discutia lá atrás que na volta do futebol talvez o Inter sentisse mais os 4 meses de parada, porque o Inter precisa mais da questão física. O Inter não é um time de luzes, de brilhantismo, que pode acelerar e desacelerar o jogo quando pretende. Oh, agora eu vou dar uma segurada aqui, vou cadenciar o jogo, que era o que o Flamengo fazia ano passado, e está tudo certo, vamos descansar. O Inter não tem como fazer isso, ele não tem esse brilho todo. Então ele precisa mais da parte física e talvez não esteja em condições de entregar nessa loucura de quarta a domingo. Mas enfim, eu concordo contigo. O Inter está menos nessa ideia de ajudar a defender lá atrás. Porque se é verdade o que diz o Eduardo Cudê, e eu acredito nisso, que o ato de defender começa lá na frente, então está começando mal na frente, porque o Inter tomou 3 gols do América. Tomou gol do Goiás com um jogador a mais. E ontem tomou gol de novo, são 5 gols em 3 jogos. Né? Então não está acontecendo como deveria.
Vamos virar a chave e vamos falar agora sobre Grêmio e Palmeiras, Diogo Olivier. Jogo de camisas pesadas, como eu falei há pouco, e sempre é bom acompanhar um Grêmio e Palmeiras. Claro que o Grêmio numa situação delicada. O que projetar dessa partida, Diogo?
O Grêmio precisa ganhar, mas eu sou obrigado a dizer que na situação que está o Grêmio, no momento que está o Palmeiras, que não está tendo brilho, mas ele consegue manter o que o Inter tinha, né? Uma defesa muito sólida. Se o Grêmio não conseguir não perder, não vai ser um resultado ruim, não. Porque o Grêmio está com muitos desfalques e se colocar em campo alguns desses desfalques, eles estarão sem ritmo necessariamente e isso implica em problemas. Então, assim, eu acho que o Grêmio, se conseguir trazer um empate, E aí eu nem estou falando mais de atuação, né? Porque eu acho que isso é algo que o Grêmio vai ter que retomar aos poucos, né? O Grêmio perdeu a identidade completamente. O Grêmio não tem mais posse de bola que o adversário, ele finaliza menos do que o adversário, né? E antes o Grêmio tinha as duas coisas, ele tinha a bola, com isso se defendia melhor, e aí ressaltava o futebol de alguns jogadores, como o Michael, que não é um cara que defenda tanto assim, mas quanto mais tempo tem a bola, menos ele tem que se cansar para defender. Então o Grêmio não tem, tem menos posse de bola, teve menos posse, Colin, do que o Atlético Goianiense. Do que o Atlético Goianiense, isso é grave. É algo que se perdeu. Então o Grêmio não tem posse de bola, o Grêmio tem menos finalizações, se movimenta menos, não tem mais aquela dinâmica, espaço, não consegue marcar. Os dois zagueiros, o Jeromel e o Kahneman, ainda estão fora nesse momento por isso. Tudo bem que o Grêmio joga com... tem uma ideia de zagueiros expostos, 4-2-3-1, os volantes marcam por dentro, e aí, de repente, eles se projetam, uma bola longa bate nos dois zagueiros expostos. Tá bem, mas isso é de vez em quando, né? Isso funcionava quando o Grêmio tinha muita posse de bola, e eles não estavam toda hora no mano a mano. Agora, do jeito que tá, bom, aí tem que se lesionar mesmo, tem que ser expulso, porque eles estão a todo momento, batendo com o atacante adversário. Por melhor que sejam os dois, eles têm limites, né? O Jeromel é muito bom, mas não é o super-homem ainda, né? E aí isso aconteceu. Então, assim, ó, hoje eu não espero que o Grêmio retome a identidade, nada disso. Se o Grêmio conseguir suportar o Palmeiras, para não ir para o Grenal muito combalido, mesmo que isso implique em problemas na tabela, eu acho que para o Grêmio já está de bom tamanho.
Até porque, se a gente for analisar o adversário, tem uma linguagem no interior que a gente usa, né? O Palmeiras não vai se atirar tipo o bicho.
Não.
Né? Não vai se atirar.
Não tem sido assim, né?
Não tem sido assim. E aí, então, para marcar, o Palmeiras vai ser muito parecido com vários times que o Grêmio já enfrentou e que o Renato cansou de dar entrevista, é difícil furar retranca, os times vêm fechadinhos contra a gente. E aí o Grêmio até, em jogos do Gauchão, sentia dificuldades. Imagina um Palmeiras que vai se fechar com qualidade, porque tem jogadores interessantes, tem técnico interessante, e quando tiver com a bola... Aí tem uma diferença para vários outros times que se fecharam contra o Grêmio. Não vai entregar a bola tão fácil para o Grêmio. Então vai criar, vai chegar, vai tocar. Então acaba se tornando um jogo bem perigoso para justamente no momento que o Grêmio não precisava de um adversário assim, né?
O Luxemburgo é um cara muito experiente. Sabe que, quer dizer, eu digo assim, ele é experiente e ele deve estar percebendo, imagino que esteja, que é assim que as coisas estão se resolvendo para o Palmeiras. E ele lançou muitos meninos também, né? Até se esperava mais instabilidade até. E ele não vai sair desse padrão aí de primeiro se defender muito bem, em casa ou fora, independentemente da atuação. Sabe que talvez que nesse aspecto o fato de o jogo sem torcida ajuda o Luxemburgo, porque o Palmeiras tem uma cultura, e eu acredito assim um monte no DNA dos clubes, de exigir um futebol mais vistoso, assim, que é aquela história da academia, não é por nada que o Palmeiras virou academia, né? Lá do Ademir da Guia, enfim. E aí toda vez que ele consegue algo com futebol mais assim restrito, mais limitado, né? Aquela história do Cucabol, o torcedor fica na bronca. O torcedor quer investimentos e um jogo parecido com o do Flamengo do ano passado. Por isso que o Luxemburgo tem sido muito criticado. Mesmo sendo campeão paulista, mesmo sendo líder na Libertadores 100% e mesmo estando bem no Campeonato Brasileiro. Por isso. Porque ele faz isso que você falou. E que está dando resultado. O Luxemburgo é um cara pragmático, ainda mais nesse ponto da carreira dele, né? Ele precisa se recolocar com mais firmeza no mercado, e ele está fazendo isso com o Palmeiras. Eu concordo contigo. O Palmeiras não vai ser aquele time de salto alto que vai atacar porque quer ser líder do campeonato. Não é a cara do que vem sendo o Palmeiras, não. Isso vai atrapalhar o Grêmio, porque tem atrapalhado o Grêmio contra adversários assim.
Muita gente está dizendo que o Inter é favorito para o Grenal. Depois do resultado de ontem do Inter, isso é mantido? Não sei nem. Não, não lembro o que você tinha dito sobre o favoritismo para o Grenal.
Não, eu assim, quando eu entendo que tem favorito, eu digo sem nenhum problema, né? Não me preocupo muito com, assim, patrulha de redes sociais e tal. Mas eu não consigo ver favoritismo, especialmente depois desse jogo. É um não favoritismo pelo ruim, pela régua para baixo. Porque os dois estão oscilando muito. O Inter tomou 5 gols em 3 jogos. Como é que você pode considerar favorito um time que toma 5 gols em 3 jogos? O Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio está tomando gols repetidamente, está mal na tabela. E eu nem quero ir para o resultado, estou falando mais do rendimento mesmo, porque o Grêmio não ganhou do Flamengo, foi muito bem. O Inter teve jogos em que, não em que ganhou, ou melhor, até que não ganhou, e fez ótimas partidas contra o Palmeiras, todo mexido. O Inter fez um bom jogo, acabou sofrendo no final por questões individuais. Ontem também teve um erro individual do Nonato, tá bem, mas coletivamente as coisas não aconteceram. Eu não consigo ver um favorito para o Grenal pela régua para baixo, né? Não consigo ver um tão organizado assim em relação ao outro, tão maduro, com um nível de atuações frequentes boas, para a gente dizer, olha, esse aí está num momento melhor. Não, eu estou vendo os dois oscilando demais e num momento de baixa. O Inter até perdeu duas partidas no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem sofrendo derrotas, empates, não vem somando pontos. Eu te confesso que nesse Grenal aí a gente tem uma incapacidade de dizer o favorito pelo lado crítico dos dois, né?
Agora para encerrar, Diogo Olivier.
Sim, senhor.
Depois da coletiva de sexta, do Renato, do presidente, se o Grêmio perde para o Palmeiras hoje, balança o Renato ou você sente assim que a parceria Renato e Bolzan é muito forte e não é bem assim para o Renato sair? E se você concordou com a saída de Klaus Câmara e nada de mexida no departamento de preparação física?
Não vai mudar a vida do Grêmio sair o Klaus Câmara, vamos combinar, né, Colin? Não vai, a menos que tenha uma questão interna lá de relacionamento. Bom, aí a gente tem até mais dificuldade de relatar. Mas o Grêmio não
até
vai jogar
melhor. Até porque não é ele que lota o departamento médico, né?
É, exatamente, exatamente. O Grêmio não vai jogar melhor contra o Palmeiras e o Grenal, porque saiu o Klaus Câmara. Tem um problema na preparação física, e eu acho que isso está claro. Não, e isso vinha antes da pandemia, é sempre bom a gente ressaltar. Não está muito na conta da pandemia, que é um argumento que se coloca. Antes da pandemia, o Grêmio sofria. O Grêmio trocou a preparação física no começo de uma pré-temporada, sabe? Não faz muito sentido isso. Só que mudar a preparação física, eu não sei se mudaria imediatamente para o Grêmio. Talvez tivesse algum acerto, mas ou melhor, alguma repercussão, não imediata, mas um pouco mais lá para frente, embora não dê para fazer muito trabalho de pré-temporada. Mas a questão central do Grêmio, além da parte coletiva, está na preparação física, sim, porque sem preparação física não tem modelo de jogo. Pode trazer o Guardiola e o Klopp de auxiliar que não resolve. Se não consegue correr no futebol físico, e esse problema está claro no Grêmio, né? A preparação física é um problema sério no Grêmio.
Diogão, muito obrigado, sempre é bom falar contigo. Um baita domingo para ti e para a família, sempre com muita saúde, né?
Para todos nós, saúde é o que interessa. Vou continuar ouvindo vocês aqui, te ouvindo, Barão. Um abraço.
Valeu. Diogo Olivier, dando uma geral aqui, fazendo um raio-x da dupla Grenal. Tem Grêmio e Palmeiras às 4 horas da tarde. A gente tem encontro marcado também ali da 1 às 2. Estarei entre os debatedores do Sala de Domingo. Mas o Domingo Sport Show prossegue. Foi apenas uma hora de programa, vamos até o meio-dia com vocês. Santa Clara, bem mais que leite, ferramentas de tools na mão de quem faz. Top Car, welcome to the top. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida com as últimas informações da dupla Grenal com André Silva e Douglas de Molinero.
A Elevato paga a instalação dos pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água da sua casa. É isso mesmo. Até o dia 24, você compra os pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água da sua casa e ganha a instalação de presente na Elevato. Tudo muito prático e com muito mais benefício para você, já que os produtos e serviços também têm garantia própria. Aproveite esta oportunidade. Faça a sua obra com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2 milhões e 400 mil torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Aham. Uhum. Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app e ainda tem cashback para valer. Novo Abastece Aí é pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios para valer. Baixe aí.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
Muitos relatos de usuários da farmácia de medicamentos do estado para o tamanho da fila.
Aqui ao meu lado, Stout, está o senhor Paulo.
Tem mais de 100 pessoas na fila, no sol, o banheiro não funciona, não tem água lá dentro, o ar-condicionado não está funcionando.
Secretaria da Saúde está devendo uma resposta.
Gaúcha, a fonte da informação.
Agora 10 horas e 34 minutos, 10h34 da manhã deste domingão. Você está ouvindo o Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha, nesta data especial para os gaúchos, 20 de setembro de 2020, 2009-2020, 2009-2020. Renato, o problema é goleiro, que não sai na bola aérea. Tá falando de quem? Do Inter ou do Grêmio? Final 13-19. O que vocês acham? Ele tá falando do Inter ou do Grêmio? Quem mais aqui? 996-995-218. Trocar um lateral campeão olímpico pelo Moisés foi dose. Nunca deram muita chance para o Zeca. Em relação ao Musto, é um belo reserva pelo que está jogando. O Lindoso joga mais. Em relação aos garotos, tem que dar chance sempre. Claro que o resultado não pode vir de imediato, mas é o que temos para o momento. Grande abraço, bom programa para vocês. Leandro da Silva, de Curitiba. Quem mais aqui? O Grêmio não precisa ter boa atuação, mas para o Inter é preciso dar show. A contradição das opiniões de vocês é nítida, é constrangedora. João de Porto Alegre. Está registrado. Não é exagero nenhum dizer que o Moisés é o pior lateral que já passou no Inter. Incluo aí o Musto como pior cabeça de área. César Vargas de Porto Alegre. 10 horas 36 minutos. Parabéns pela lúcida análise, Diogo Olivier. Vilmar Colorado, de Rio Grande. Dando uma atenção aqui pra galera. Bom dia, ótimo debate entre vocês. Concordo em tudo. Moisés e Musto tem que ser, abre aspas, poupados. Abraço, Júlio, do bairro Petrópolis. Sou colorado, concordo plenamente com vocês. O Inter precisa de pequenos ajustes para melhorar e isso passa exclusivamente por essa dupla, Moisés e Musto. Bom domingo, abraço a todos. Alci Moraes, de Alegrete. Agora, meus amigos, é hora do Almanac da Bola com Marcos Bertoncello.
Almanac da Bola.
O duelo entre Grêmio e Palmeiras marca um fato importante para um ídolo do Grêmio. O volante Maicon, que marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor em um jogo diante dos paulistas na Arena pelo Brasileirão de 2015. Aquele ano foi o primeiro do jogador em Porto Alegre após uma longa negociação com o São Paulo, seu ex-clube. Sem ambiente no tricolor paulista, ele veio para o tricolor gaúcho.
Eu quero agradecer o esforço, né, do Rui, do presidente, de todos do Grêmio, que foram em busca de mim lá no São Paulo. Foi uma negociação um pouco complicada, mas graças a Deus deu tudo certo. Acho que a minha vontade também de vir e vestir a camisa do Grêmio foi muito grande. Então, estou muito feliz de poder estar vestindo essa camisa. Vou procurar fazer o meu melhor dentro de campo, junto com meus companheiros, para dar alegria ao torcedor do Grêmio.
Desde então, em 5 anos pelo Grêmio, o Maicon já fez 212 partidas, com 13 gols marcados e 7 títulos conquistados. Inclusive, em 15 grenais disputados com o volante em campo, o Grêmio perdeu apenas um. A história escrita pelo jogador no tricolor tem este bonito capítulo lá naquela vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras em 2015.
O Grêmio teve chance com o Luan, voltou o Grêmio, agora foi para o Alisson, dominou pela ponta direita, tentou, conseguiu para o Juliano, para o Luan, dominou dentro da grande área de calcanhar, grande toque para o Maicon, vai bater, bateu, gol! Para o Grêmio, 9 minutos, etapa complementar. Primeiro Luan fez um salcedo na área do Palmeiras. A bola foi afastada, foi lá para a direita. Nova combinação, bola no Maicon, bateu lá no ângulo. O Grêmio está marcando o gol. O Grêmio está subindo 3 pontos importantes na tabela. Maicon, sim, ele, um volante, estava lá na área, auxiliando o ataque. Não tem centroavante que tenha volante fazendo gols. É assim que o Grêmio faz campanha dentro do Campeonato Brasileiro.
Obrigado pelas informações, Marcos Bertoncello. Técnico Argel Fuchs, bom dia, Argel.
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo e com um amigo, tudo certo?
Tudo certo, estamos aqui no sol de Maceió, né? Estamos aqui aproveitando um pouquinho as belezas aqui de Maceió.
Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió. Coisa linda. É, Praia do Francês, Praia do Gunga.
Praia dos Milagres.
Isso. Um pouco mais adiante, Maragogi.
Maragogi, Pedras do Patacho. É um lugar legal. É
uma Argel.
Muito bonita.
Muito.
A cidade é muito bonita.
Muito bonita. Argel Fuchs, por que você foi demitido 18 dias após ser contratado novamente pelo CSA?
Bom, primeiro, obrigado por ceder um espaço para a gente explicar. É porque eu não fui demitido, eu pedi a demissão. A partir do momento que você, que o clube tem o direito de contratar um diretor executivo, né? E o diretor executivo que foi contratado é o Rodrigo Pastana. E a gente tem algumas divergências no futebol, né, sobre futebol. Ele pensa futebol de uma forma, eu penso futebol de outra forma, totalmente diferente. Então, por isso que a gente acabou saindo, se revirando, né, para que ele pudesse chegar aí e fazer o trabalho dele. Até porque o problema do CSA não era diretor executivo. O diretor executivo que estava aqui era muito competente. Era o Marcelo Barbarotti, era um cara muito competente. E como eu já tinha trabalhado com o Rodrigo Pastana no próprio Curitiba, no próprio Figueirense, né, a gente tem uma divergência, pensa futebol de uma forma totalmente diferente, e hoje o diretor executivo está muito ligado ao treinador, né, na logística, nas contratações, no modelo de jogo, né, na forma do dia a dia, na programação da semana, né, então por isso que a gente acabou saindo, né, até porque a gente já trabalhou e não deu certo e consequentemente não daria certo. Né, então a gente deixa o caminho livre aí para que o clube possa seguir a sua vida.
Quais são essas divergências, Argel?
Veja bem, futebol, cada um tem uma maneira de pensar em futebol. Eu acho que o treinador tem que ter autonomia. Em todos os clubes que eu passei, as contratações sempre passaram pelo treinador. A programação sempre tem que passar pelo treinador. A logística tem que passar pelo treinador. Porque a partir do momento que as coisas não andam, a primeira cabeça a ser rolada sempre é do treinador. Ah, não, é o diretor executivo. E nesse momento, o CSA não precisa de diretor executivo, ou não precisava. Ele precisava, sim, de contratações. Nós contratamos alguns jogadores, todos os jogadores jogaram, nós deixamos o time pronto, o time já vinha numa evolução, tanto que ontem o time acabou ganhando do Cruzeiro, de 3-1, colocamos um goleiro, trouxemos um goleiro do Atlético Mineiro de 21 anos, o Matheus Mendes, está jogando uma barbaridade. Trouxemos o Pedro Lucas, né, que nem tinha estreado, estreou ontem, acabou fazendo gol. Então, o treinador precisa ter autonomia, principalmente para ele fazer uma recuperação dentro da competição, que é o que está acontecendo com o CSA. né? O CSA já vai para o quarto treinador no ano, já vai para o terceiro diretor executivo. Aí a gente sabe onde é que vai isso. Né? Então, eu torço para o clube, até porque é um clube que me tratou com muito respeito. Agora eu tenho o direito de escolher, a partir do momento que o clube entende que tem que trazer um diretor executivo, que tem que trocar o diretor executivo. Né? Eu não concordei com a demissão do diretor executivo que estava aqui, que é o caso do Marcelo Barbarotti, que é um cara muito competente. Né? Inclusive foi ele que fez o trâmite para mim vir, para mim voltar ao CSA. Né? E aí acabaram contratando um cara que a gente já teve problema. Né? Então, a única coisa que eu podia fazer nesse momento era acertar a minha saída, e foi isso que aconteceu.
Antes disso, Argel, você teve uma passagem pelo CSA recentemente e você optou por sair para um clube de mais tradição que o CSA. E a ideia que ficou é que o CSA estaria dando troco, sendo bem direto, assim como o Argel nos largou, agora nós vamos largar o Argel. Qual é a sua opinião sobre isso?
Eu acho engraçado isso no futebol. Né? As pessoas não entendem que o futebol, tudo pode acontecer. E o treinador de futebol profissional, ele é um profissional, ele não é um torcedor. E o treinador está sempre com a mala pronta. Né? O treinador sempre ele é interino. Né? E aconteceu com vários treinadores. Né? O Rogério Ceni saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro, deu errado, voltou. O Ederson Moreira saiu do Ceará, foi pro Cruzeiro, deu errado, voltou. Né? O Jorge Jesus saiu do Flamengo, foi embora e voltou. Então, porque eu saí do CSA, faltando 3 rodadas, e fui para o Ceará, e salvamos o Ceará, né, diga de passagem, né, o Ceará não caiu, né, não caiu porque a gente chegou e conseguiu tirar o Ceará da zona do rebaixamento. Né, então, eu não reclamei, não fui chorar na imprensa, coisa parecida, quando eu saí do CSA, e também não vou reclamar agora, por quê? Porque o futebol é assim. O treinador tem que ter decisão. E eu sempre fui um cara de decisão. Né? Eu não fico pipocando, não fico em cima do muro. A decisão tem que ser tomada. Naquele momento eu achei que era a decisão mais certa da gente ir. Era um projeto diferente, uma condição financeira totalmente diferente, uma estrutura diferente. Né? Tanto que o próprio CSA me procurou de novo. Né? O CSA, depois de 9, 10 meses, né, foi atrás da gente de novo. Né? De novo, nos trazendo numa situação muito difícil, o time na zona do rebaixamento, né, o time numa condição muito difícil para uma remontagem de time, e a gente contratou alguns jogadores já estão dando uma resposta boa, melhoramos a capacidade física, hoje o time já corre mais, né, e aí são coisas que acontecem, porque o futebol é assim, ele é dinâmico, né, então não tenho do que reclamar não, eu nunca reclamei de demissão, também nunca reclamei quando eu saí. E até porque futebol você tem uma linha, tem uma conduta, tem uma diretriz, e eu tenho a minha. Né? Agora, sou uma pessoa séria dentro do futebol, sou uma pessoa muito benquista, principalmente, né, por ter essa decisão que tem que ser tomada. Né? Então, são coisas que acontecem. E vida que segue, né? Futebol é dessa forma. O CSA vai seguir essa vida, vou seguir a minha. Né? O novo diretor executivo aí está chegando. O Rodrigo Passano vai seguir a vida dele, né? Quem sabe ele possa fazer uns gols de falta, fazer uns gols de pênalti, bater uns escanteios, fazer alguma jogada bonita, né? Porque diretor executivo, pelo que eu entendo, futebol não joga, né? Quem joga é jogador. E o CSA, nesse momento, precisa contratar mais umas 3 ou 4 peças, né, para fortalecer ainda mais essa equipe, não contratar diretor executivo.
Você disse que pediu para sair do CSA, que não foi demitido. Como é que foi esse contato com o presidente? O que você disse para o presidente? Ou ele ou eu, não dá mais. Como é que foi, Argel?
Não, na verdade eu fiquei sabendo, né, por terceiros, até porque o futebol é dessa forma. Né, na verdade o diretor executivo se ofereceu, né, o clube queria já trocar o diretor que estava aqui, o Marcelo. Eu era contra a saída do Marcelo. E aí, na quinta-feira à noite, o Rodrigo Sassana ligou para a outra parte da diretoria, né, que é uma parte que não me contratou. Né, quem me contratou foi o presidente, Rafael Tenório. Né, ligou para eles e disse que viria, né, com uma condição: se eu não fosse o treinador. E aí, na sexta-feira, o presidente me ligou, né, comunicando a decisão, dizendo que estava pensando em contratar o Rodrigo Passana. Aí eu falei para ele: ô presidente, se o senhor contratar o Rodrigo Passana, o senhor fica com ele que eu estou indo embora. Né? Ou é eu ou é ele. Até porque o futebol a gente pensa totalmente diferente. Né? Ele já teve problema lá com o Jorginho, lá no Curitiba. Ano passado o Jorginho subiu o Curitiba para a Série A do Campeonato Brasileiro, não ficou. Então, são divergências de futebol, são coisas que acontecem no futebol. E no futebol você tem que se cercar de pessoas que confiam no teu trabalho, pessoas que são leais a você, pessoas que vão te proteger, né? Que vão estar junto contigo, que vão estar no processo, que vai definir as coisas juntos, né? E foi isso que aconteceu. Então, a decisão foi essa, ou era eu, ou era ele. O presidente até falou: olha, eu gostaria que tu ficasse, mas a outra ala quer trocar o diretor, quer trazer ele. Ele já tem um treinador, né? Tanto que já foi anunciado, já veio o treinador, que é o Mozart, né? Já veio junto com ele. Então são coisas que acontecem no futebol. Né? O futebol não tem critério nenhum. O treinador tá empregado, está trabalhando, e o diretor executivo ligando para a cúpula do clube para tirar o treinador, para trazer outro treinador, que só vai se trocar o treinador. Né? Então, isso é uma coisa normal do futebol. A trairagem no futebol é muito grande. A gente tá acostumado. Agora, eu concordo ou não concordo. Né? Se eu concordasse, eu baixaria a cabeça e ficaria. Mas eu não tenho esse perfil, não. Até porque eu sou um cara muito sério no meio do futebol. Então, se eles optaram por trazer o diretor executivo, né, que fica o diretor executivo agora à frente do processo, aí tomando conta. Ah, e a gente vai seguir a nossa vida, e é isso que acontece, vida que segue, né? Sem mágoa, sem problema nenhum, né? Acertei minha saída, né? Ainda precisa conversar com a advogada lá para acertar minha saída na segunda ou na terça-feira. Existe um contrato, e o contrato tem que ser cumprido. A outra vez eu não tinha contrato, agora eu tenho um contrato. Então a parte jurídica agora está resolvendo isso.
E corre risco de disputa judicial?
Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque eu confio no presidente. Ah, o presidente é um cara muito correto. Sabe? O Rafael Penário é um cara muito correto. E ele sabe que é divergência de futebol, ele sabe que dificilmente a gente trabalharia junto. Né? Ele também é um cara do futebol e já sabe. E já viu que a gente teve problema lá no Curitiba, que a gente teve problema ali lá no Figueirense. Então, eu acredito que não. Né? Mas aí a parte jurídica, tanto da minha parte como a do clube, a partir de segunda-feira vai tratar dessa rescisão aí.
Você se despediu dos jogadores, conversou com eles, o que eles disseram?
Não, os jogadores ficaram abismados, né? Essa é a grande verdade. Né? Nem eles acreditavam, até porque era um trabalho de 4 jogos, né? Estavam chegando, deixei o time escalado, deixei o time pronto. Né? O time estava já pronto, né? Já tínhamos recuperado a condição física, tanto que o time ontem fez uma partida de luxo, né? Ontem foi a estreia do Pedro Lucas, que é um jogador que a gente apostava muito, e tanto que ele confirmou ontem, acabou fazendo gols aqui na vitória. Trouxemos outros jogadores que também deram uma resposta, né? Agora, claro que o grupo de jogadores não queria, né? A minha despedida, né, teve jogador chorando, teve funcionário chorando. Até porque quando a gente passa nos clubes, a gente deixa um carinho muito grande, principalmente com os jogadores, principalmente com os funcionários. Né? E foi isso que aconteceu em todos os clubes que a gente passou. Né? No Internacional também foi assim. Né? A gente, né, os funcionários sempre têm um carinho e têm um respeito, porque a gente sempre tratou todo mundo muito bem dentro do clube, com muita educação, né? Com muita humildade. Aí, futebol é assim, falei para eles, futebol é assim. Daqui a pouco a gente está contra, daqui a pouco a gente está a favor. Né? O futebol é uma bolinha de surpresa. Né? Às vezes é o diretor executivo, às vezes é os resultados, né? Às vezes é um problema esse, um problema aquele. Então o futebol vive muito disso. Né? O resultado também conta muito. Né? Qualquer treinador está sempre pressionado. Né? Nós temos visto aí que o Renato está aí 4 anos no Grêmio e está, a cada derrota ele é pressionado. A cada... em sucesso ele é pressionado, então isso é uma coisa da cultura já do futebol brasileiro.
Passado já algum tempo do descenso do Inter, e você foi um dos treinadores naquela época, tem várias pessoas que participaram, né? Treinadores, gestores, Você se sente um dos culpados por aquele momento do Inter, de cair para a segunda divisão?
Claro que sim, claro que eu tenho responsabilidade. Né? O Argel tem responsabilidade, né? O Falcão tem responsabilidade, o Celso Roth tem responsabilidade, né? O Lisca tem responsabilidade, né? O presidente tem responsabilidade, a SWAT colorada lá tem responsabilidade, né? Fernando Carvalho, né? O pessoal todo lá, Chumbinho, né? Rafa Tato, né? O vice-presidente lá, o Pellegrini, né? Então, um time de futebol, os jogadores tiveram responsabilidade, né? Então, claro que a gente tem responsabilidade, cada um tem a sua parcela de culpa, né? Até porque um time grande como o Internacional não cai de uma hora para outra. Até porque quando nós saímos do Internacional, o Internacional era 12º colocado, 10º colocado. E 5 rodadas foi líder do Campeonato Brasileiro. E os últimos 2 títulos que o Internacional ganhou, já vai tempo, foi em 2016 e foi com a gente. O heptacampeonato gaúcho e a Recopa Gaúcha. Ah, depois disso, o Internacional nunca mais ganhou nada. Ah, então a gente fez parte do processo, né? Reformulamos o time, colocamos o time numa situação diferente, né? Pegamos o time despedaçado depois do 5-0 no seu maior rival. Né? Então eu não estou acostumado com esse tipo de contratação. Os clubes me chamam quando estão com a faca no pescoço. Ah, quando está na zona de rebaixamento, quando perde o rival 5-0, alguma coisa do tipo. E eu gosto desse desafio. Né? Eu gosto de ser bombeiro, eu gosto de chegar lá. Agora tem que ser do meu jeito. Né? Porque se fosse fácil, eu não estaria lá. E se não é do meu jeito, as coisas não vão andando. E tanto que a gente acabou saindo do Internacional e fomos para o Vitória. Né? E o Vitória era na lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Bem atrás do Internacional. E no final do campeonato a gente conseguiu salvar o Vitória com 2 rodadas de antecedência. Então, isso é o futebol. Né? O futebol é assim. E a gente precisa tratar as coisas, né, de uma forma muito franca, muito direta. E a responsabilidade tem que se dar nomes para todos. Né? Não pode ser só para um ou outro. É, eu acho que todo mundo tem uma parcela. E no rebaixamento do Internacional, todos os treinadores, é que eu falei, e todos os dirigentes têm, jogadores, têm sim uma parcela de culpa.
Certo. Para encerrar, Gel, há uns 4 anos, acho que 5 anos, eu vi uma entrevista sua no Sport TV e você disse o seguinte: o Argel é um treinador emergente. É, na época você tinha passado acho que por 13 clubes, você citou os 13, e assim, tipo, em breve o Argel estará em novos degraus, digamos assim, na função de treinador. E você chegou no Inter, que é um degrau acima, agora acaba de sair do CSA. Qual é o atual patamar do Argel Fuchs como treinador de futebol?
Olha, Rafa, eu sou um profissional do futebol. Ah, eu fui campeão, nós somos campeão em Santa Catarina, nós somos campeão na Bahia e nós somos campeões no Rio Grande do Sul. Ah, em 3 estados diferentes, nós temos 3 títulos estaduais e uma Recopa Gaúcha. Né? Trabalhamos no Internacional, trabalhamos no Coritiba, trabalhamos no Criciúma 2-3 vezes, no Caxias 2-3 vezes, no Figueirense 2-3 vezes, no Vitória da Bahia. Né? Então eu sou um profissional, trabalhei na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro, na Série B. Então eu não tenho problema nenhum. Eu vejo o projeto, eu vejo quem está na frente, eu vejo a condição de trabalho do clube, se o clube paga em dia, se o clube tem estrutura para você trabalhar, entendeu? Agora, tenho 150 jogos como treinador na Série A do Campeonato Brasileiro. Poucos treinadores jovens têm isso. Eu tenho 46 anos e ainda sou jovem, né? Agora conheço a Série B, conheço a Série C, trabalhei em todos esses lugares, né? Então eu não fico escolhendo emprego, né? Não fico escolhendo emprego. Ah, não, vou ficar em casa parado 1 ano, 6 meses e para mim procurar um clube de Série A. Não, se vir um clube de Série B, se eu entenda que tem estrutura, que tem condições de trabalho, automaticamente eu vou ir. Entendeu? Eu vou lá fazer meu trabalho, porque eu gosto dessa adrenalina. Eu gosto disso. Ah, já são aí 13 anos como treinador profissional, desde 2008. Eu sou treinador profissional, foram 18 anos como jogador profissional. Tive a felicidade de jogar em 9 clubes, um maior que o outro. Ah, então a gente já tem um número no mercado. Ah, e os treinadores são assim. Roda as cadeiras. O mercado é grande, né? Há muitos clubes, a paciência continua sendo muito pouca, o imediatismo é muito grande. Então, são coisas que acontecem. Por exemplo, o nosso amigo aí, o Mano Menezes, chegou no Bahia, já perdeu 2 jogos, já está pressionado.
Uhum.
O treinador do Flamengo chegou agora, perdeu um jogo lá de 5-0, já está pressionado, já estão pedindo a cabeça do treinador. Então nós, treinadores, né, a gente, em momento algum, eu não vejo os treinadores reclamando, né, de ser demitido, ou de não dar tempo. Nós, treinadores, sabemos que o que envolve tudo é o resultado.
Certo.
A sustentação, o Renato só está tanto tempo no Grêmio porque ganhou. Antes do Renato chegar no Grêmio, o Grêmio fazia 15 anos que não ganhava nada, nem torneio início. Aí chegou o Renato, né, o Renato botou 7 faixas, né, no peito do presidente. Então o presidente tem que ter uma consideração. O presidente tem que escutar primeiro o Renato e depois o diretor executivo, sei lá quem for, o vice-presidente. Então o Renato tem autonomia. Por isso que ele está tendo êxito. Né? O treinador mais longivo do futebol brasileiro, né? 4 anos num clube, não está fazendo isso, a pressão que é muito difícil. Né? Então a gente não escolhe trabalho. Né? Eu sempre digo isso, eu não quero emprego, eu gosto de trabalho. Emprego tem um monte, não, eu gosto de trabalho. Se for Série A, Série B, Série C, se for um projeto, para quem trabalhou, comecei no São José, comecei no Mojimirim, né? Comecei em times, né, bem pequenos, e fomos galgando a nossa carreira para chegar um dia a trabalhar no Internacional e ficar praticamente 1 ano no Internacional. Para mim é um orgulho muito grande ter sido campeão no clube do meu coração como jogador e como treinador.
Certo.
Isso vai dar 100 anos, lá vai estar marcado. Isso é interessante.
Obrigado, Argel Fuchs, que antes de ganhar esse título como jogador, por exemplo, na base, formava com o Luciano no gol, Armindo na lateral direita, Argel, Charles e não lembro o lateral, Anderson, Lico e Jorginho, Dirceuzinho, um centroavante que eu não lembro, e o Caíco, Barão. Isso. Grande abraço, Argel.
O treinador, não vamos esquecer que era o saudoso senhor Abílio dos Reis.
Isso mesmo, Abílio dos Reis, o comandante de tudo. Um abraço, boa sorte.
Grande abraço, Rafa. Bom trabalho e bom programa. Grande abraço.
Notícia na hora certa, voltamos em seguida.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, 11 horas, 1 minuto. Após confrontos, 2 pontos de aglomeração são dispersados pela Brigada Militar em Porto Alegre. Memorial para homenagear vítimas do coronavírus é inaugurado no Rio de Janeiro. Mega Sena acumula e pode pagar prêmio de R$43 milhões no sorteio da próxima quarta-feira. Tempo firme em Porto Alegre. Agora faz 14 graus. A madrugada foi gelada, com temperaturas na casa dos 2 graus em Bagé, na região da Campanha, e também 2 graus em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Neste domingo, o tempo segue com sol na maior parte do estado. Uma massa de ar frio ganhou força e derrubou ainda mais as temperaturas. A previsão é de que a onda de frio permaneça sobre o Rio Grande do Sul até a próxima terça-feira. Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, não? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Fluxo de veículos segue mais intenso nas imediações da Ponte do Guaíba. Agora há pouco, ocorreu um içamento do vão móvel. Conforme a IPTC, não há nenhum acidente em atendimento na capital. Nas rodovias da região metropolitana, o fluxo de veículos também é baixo.
Em gauchazh.com.
2 bares de Porto Alegre são autuados por desrespeitarem decreto municipal.
No final da noite de ontem, 2 bares da capital foram autuados por desrespeitarem o decreto municipal que autoriza o funcionamento dos estabelecimentos até às 23 horas. A Guarda Municipal notificou um estabelecimento no bairro Cidade Baixa e outro no Moinhos de Vento por estarem com clientes após o horário permitido. Na noite de sexta, 7 bares haviam sido autuados pelo mesmo motivo. A Guarda Municipal também dispersou aglomerações na Rua Padre Chagas em vias da Cidade Baixa. Para a Rádio Gaúcha, Jennifer Goulart.
A Academia de Televisão Norte-Americana celebra as melhores produções do ano neste domingo, com a realização do Emmy Awards. O formato será diferente neste ano em função da pandemia de coronavírus. Sem o tradicional tapete vermelho e uma plateia de celebridades, o Emmy será virtual, como vem acontecendo com a maioria das produções com auditório dos últimos meses. O Emmy terá início a partir das 9 horas da noite, no horário de Brasília. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat ao meio-dia. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Paganella.
Giro do placar.
O Inter perdeu para a equipe do Fortaleza no Castelão por 1-0. O gol marcado por Felipe amargou sua segunda derrota seguida na competição e também perdeu a liderança do campeonato. O Atlético Mineiro, fora de casa em Goiânia, venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 4-3, com 3 gols marcados por Keno. No outro jogo da noite, o Bragantino venceu o Ceará por 4-2 em Bragança Paulista. Nesse momento, o Atlético Mineiro tem 21 pontos, primeiro colocado e um jogo a menos. E o Inter é segundo colocado com 20 pontos. Neste domingo, são mais 4 partidas. O Grêmio na Arena recebe o Palmeiras às 4 horas da tarde. No mesmo horário, tem Coritiba e Vasco da Gama no Couto Pereira. Às 6h15, o Botafogo enfrenta o Santos no Nilton Santos. E às 8h30 da noite, tem Sport Recife e Fluminense na Ilha do Retiro.
Giro do placar.
Sabe qual é o meu lugar? É onde falam do meu jeito. Onde eu revisito e reinvento minhas tradições. É onde eu acompanho de perto as minhas paixões. O meu lugar é onde eu fico sabendo sobre o que realmente importa. Onde me contam as últimas notícias e como tudo isso impacta a minha vida. É onde, mais que ler, ouvir ou assistir, eu entendo os fatos. O meu lugar é onde eu participo da conversa e também vivo os meus rituais. O meu lugar está sempre diferente, está sempre atualizado e está sempre comigo. E se você está se perguntando, o meu lugar não é um número, uma rua ou uma coordenada. Meu lugar é onde sinto que faço parte. GZH. O meu lugar em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
Somos parceiros dos produtores rurais em todos os momentos. Conhecemos a sua realidade e sabemos que quando seu negócio vai bem, toda a região se beneficia. Por isso gera um ciclo virtuoso que estimula a economia local e fortalece o desenvolvimento de toda a região. Conte com quem há 117 anos cresce junto com o campo. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Sem dicas contra o vírus.
Na loja ou no mercado, evite ficar pegando um produto e depois colocar de volta na prateleira. Escolhe antes e pega só quando for colocar no carrinho.
Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Você merece um smartphone novinho com a velocidade do 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Aproveite Motorola Edge por apenas 21 vezes de R$ 142,99 ou à vista por R$ 2.999 no Claro Pós 15GB. Compre pelo site claro.com.br/loja-online. Ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro, também com drive-thru e delivery. Claro, você merece o novo.
O momento agora é de tranquilidade, de trabalho e de retomar o rumo e o caminho das vitórias.
Cruzamento, Diego Souza!
Gol! E neste domingo, o Grêmio recebe em casa o invicto Palmeiras do Luxemburgo.
A partir das 14h, o pré-jornada já acompanha todas as informações direto da arena. Na sequência, para fechar o domingo de futebol, tem balanço final e zona mista até as 21h.
E depois, tudo é Grenal da Libertadores, aqui, é claro, no Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
Rafael Collin.
De volta para a última hora do Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha. Vamos juntos até o meio-dia. Depois tem Esportes ao Meio-Dia, Correspondente Ipiranga, e depois do Correspondente Ipiranga tem o debate do Sala de Domingo, avaliando bastante a derrota do Inter e projetando Grêmio e Palmeiras, antecipando a jornada esportiva, né? Antes tem o pré-jornada, depois a jornada propriamente contando Grêmio e Palmeiras. Conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, marca da conquista. ST600, pneus sem câmara com a garantia Vipal, pneus de moto. Claro, você merece o novo. Instalação grátis de pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água só tem na Elevato. E no mês que vem, estamos no dia 20 de setembro, mas em outubro, a Zé Pneus estará completando 25 anos. A Zé Pneus iniciou suas atividades em 25 de outubro de 95 na Zona Sul de Porto Alegre. No início eram apenas o Zé Borges e os seus pais, Dario e Jandira, numa borracharia na região do bairro Teresópolis, próximo ao Supermercado Nacional. Começou com uma borracharia, depois foi avançando. Agora são 36 lojas, até o fim do ano, 36 lojas em 24 cidades do Rio Grande do Sul. É a maior rede de autocenter do sul do Brasil, referência, revenda credenciada Goodyear. Dia 8 de outubro agora inaugura mais uma loja em Shangri-La, em novembro mais uma na cidade de Montenegro e há pouco tempo inaugurou em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Elevato, instalação grátis de pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água só tem na Elevato. 11 horas 10 minutos, deixa eu atualizar a temperatura, vamos ver se... Porque o solzinho está presente, né? E agora a temperatura já é de 14 graus em Porto Alegre, 14 em Canoas, em Caxias do Sul, na Serra, um friozinho de 9 graus, São José dos Ausentes 9, São Chico de Paula 8, Gramado 8, no norte do estado, em Passo Fundo, 12 graus, em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, a temperatura agora é de 14 graus. No sul, em Pelotas, 13. E no coração do Rio Grande, em Santa Maria, a temperatura neste momento é de 14 graus. Vamos seguindo o Lelê Bortolassi, grande Lelê. Ele avisa o seguinte, ó, tem um acidente com 3 carros, logo na primeira ponte, depois que passa a ponte do Guaíba, em direção ao sul do estado. Em direção a Guaíba, em direção a Eldorado do Sul, né? Naquele trecho ali, ainda é BR-290. Então, passou a ponte do Guaíba. Logo na sequência, quando chegar na próxima ponte, tem um acidente com 3 carros. Mensagem passada agorinha pelo Lelê, a quem eu mando um grande abraço. Dando sequência às nossas entrevistas do Domingo Esporte Show, tenho o prazer, tenho a honra de receber no programa Gabriel Dudziak, comentarista do Sistema Globo CBN. Alô, Dudziak, bom dia, obrigado por me atender.
Ô, Rafael, bom dia também aos ouvintes, que é isso, a honra é toda minha, o prazer é todo meu, tudo bem?
Tudo tranquilo, sempre é muito bom conversar contigo, sabe muito das coisas da bola.
Ô, obrigado.
E hoje tem um jogaço aí, né, entre Grêmio e Palmeiras, apesar do momento do Grêmio ser delicado, sempre é bom ver um Grêmio e Palmeiras, né? E aí, Dudziak, o que falar do jogo de hoje, postura do Palmeiras, o que o Grêmio vai enfrentar em termos táticos, em termos técnicos?
Eu tenho essa curiosidade hoje também, né, de como é que vai se desenrolar esse jogo, Rafael, porque esse Palmeiras 2020, é um Palmeiras que gosta muito mais de ser atacado do que de atacar. Não que fique lá atrás e jogue por uma bola, não é isso não, mas o time é montado para roubar a bola do adversário e jogar com velocidade tão logo o adversário perde a bola, né? Então o adversário não, muitas vezes não está posicionado na defesa. Então só para lembrar, né, a maior parte dos gols do Palmeiras nesse ano vem assim, né? Roubada de bola no meio de campo, aciona ou William ou Luiz Adriano, ou Gabriel Veron mais recentemente. Então é um time que gosta de roubar a bola e jogar no espaço, né? Jogar no espaço que tem para correr. E a gente sabe que a melhor versão do Grêmio é um Grêmio que domina o adversário, né? Que fica com a bola, que gira de um lado, gira do outro. E esse tipo de jogo tende a favorecer o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, na minha visão, tem muito mais dificuldade hoje de enfrentar, por exemplo, o Sport, né? Que joga todo mundo lá atrás, time do Jair Ventura, né? Embora tenha feito um bom papel também com a bola na última rodada, do que efetivamente pegar um time que sabe trabalhar com a bola, né? Assim, o Palmeiras contra um São Paulo, por exemplo, o Palmeiras fica mais à vontade contra o São Paulo, contra o Corinthians fica mais à vontade contra o Corinthians. E eu acho que contra o Grêmio também vai ficar mais à vontade. Não quer dizer que vai ganhar, mas vai fazer o jogo que gosta, né? Se o Grêmio, de fato, for o time que a gente imagina. Só que eu também não consigo cravar isso, Rafael, porque o que a gente viu diante da Católica, né, foi um Grêmio completamente desconfigurado, um Grêmio que não jogou com a bola e não defendeu bem. Então, eu não sei muito bem o que esperar do Grêmio para hoje.
Assino embaixo tudo que você está falando em relação a Palmeiras, em relação a Grêmio. Aí é que está. O Grêmio, nos bons momentos, a gente enxergaria melhor esse jogo de hoje à tarde. A gente projetaria melhor o jogo de hoje à tarde com o Grêmio martelando, girando, o Palmeiras se fechando e tentando sair com extrema qualidade, que é característica dos seus jogadores. Mas o Grêmio vai conseguir ficar girando essa bola, vai conseguir ter a posse da bola, estará bem fisicamente de uma hora para outra para correr e empurrar o Palmeiras para o seu campo de defesa? Se isso não acontecer, o Palmeiras começa a gostar do jogo desde cedo e a coisa pode até se inverter. Essa é a grande questão do jogo de hoje, né?
Sim, eu acho que sim. Não quer dizer que o Palmeiras não tenha nenhuma ideia, né, de como chegar quando tem a bola, tem, mas normalmente é mais difícil. E hoje, né, o Lucas Lima não vai jogar. O Lucas Lima é um jogador que aqui, em São Paulo principalmente, ele é um jogador que desperta mais raiva do que amor, né, dos torcedores. Porque é um cara que tem muita qualidade no passe, né, muita visão de jogo, mas não é aquele jogador com o qual o torcedor se identifica, porque ele não é exatamente um atleta que corre muito, não é um atleta intenso, não é aquele cara que vai dar carrinho, né? Mas eu, pessoalmente, né, eu acho que ele tem sido muito importante para esse Palmeiras, justamente para fazer essa distribuição de jogo para os jogadores mais rápidos, os jogadores mais diretos, né? Se você pegar a configuração do Palmeiras hoje, Luxemburgo meio que fixou um time com o Gabriel Menino, agora convocado para a Seleção Brasileira, como um jogador mais aberto pela direita, mas ele não é um ponta. A gente poderia fazer um paralelo, guardadas as proporções e os momentos, né, com o Ramiro, do Renato, né, aquele jogador que é aberto pela direita, mas ele é muito mais de chegada do que de criação, né, não é ponta. Né. A gente tem o Ramires como primeiro volante, às vezes o Bruno Henrique, e o Zé Rafael fazendo a saída de jogo. Só que o Zé Rafael está suspenso para esse jogo, né? E o Lucas Lima está fora. O Lucas Lima seria, às vezes ele joga pela direita, nos últimos jogos ele jogou pela direita, às vezes joga pelo meio. Então, os jogadores que são capazes, né, no Palmeiras, de dar esse passe para usar a velocidade dos atletas de frente, esses jogadores hoje não estarão em campo, né? Então, isso pode ser uma vantagem para o time do Grêmio. Repetindo, né? A gente está imaginando que o Grêmio vai tentar fazer o seu jogo de...
Opa, acho que perdemos o contato com o Gabriel Dudziak. Deu um corte muito brusco aí, provavelmente de queda de contato. Vamos refazer a ligação para que o Gabriel complete o raciocínio e eu tenho também mais algumas perguntas para a gente tentar projetar o jogo de logo mais na arena entre Grêmio e Palmeiras. Agora temos 11 horas e 18 minutos. Daqui a pouco também vamos falar com os setoristas da dupla Grenal, vamos atualizar as últimas informações. Muito tem se falado aí nas últimas horas da possibilidade do Jean-Pierre ir para o próprio Palmeiras, que é o adversário do Grêmio hoje. Afinal, o que há de verdade em relação ao Jean-Pierre? E vamos atualizar também as informações do Inter, porque o Inter, a partir de agora, só pensa e só planeja as coisas para o Clássico Grenal da quarta-feira. E sempre é bom lembrar, né? Não é qualquer Grenal, não se trata de qualquer Grenal. É Grenal de Libertadores. É o segundo Grenal válido por Libertadores da América. Me ouve de novo, Gabriel?
Ouço, caiu aqui a ligação. Não sei o que houve, Rafael, desculpe aí.
Tranquilo, poxa, que isso, faz parte. Como é que está o Luxemburgo aí nesse cenário todo? Vive excelente momento, vive bom momento no Palmeiras. Como é que está o prestígio e até o trabalho dele em relação à aceitação dos jogadores?
Então, eu acho que as últimas semanas melhoraram bastante a percepção do Luxemburgo perante a opinião pública, né? Perante os jornalistas e também os torcedores. A vitória contra o Corinthians, né, no clássico, deu um ânimo extra para todo mundo. O Palmeiras também conseguiu uma vitória agora, no meio de semana, fora de casa, na altitude de La Paz, e isso também reforça, né, as convicções no trabalho. Agora, eu acho que o Luxemburgo está indo bem dentro da média do futebol brasileiro, dentro da média dos treinadores. Eu tenho discutido na programação da Rádio CBN, Rafael, não sei o que você pensa, o que vocês pensam aí no Sul, que hoje, infelizmente, o ambiente do futebol brasileiro, ele faz com que 17 torcidas estejam insatisfeitas com seus treinadores, né? Até parte da torcida gremista agora insatisfeita com o Renato, né? Então você pega... bom, o Flamengo está satisfeito com o técnico? Não, o flamenguista não gosta, né? Não está gostando. O São Paulino está satisfeito com o Diniz? Também não está. O Santista com o Cuca, mais ou menos, depende da semana. Eu achei, né, que o torcedor colorado estava satisfeito com o Cudê, mas é claro que não ganhar os clássicos também pesa. Então, esse ambiente é assim, ninguém é bom o suficiente. E dentro dessa média, o Luxemburgo está passando com aceitação, porque está conseguindo os resultados, o Palmeiras está invicto, está presente aí nas brigas por títulos em todas as competições. Então, nesse sentido, sim. Agora, se a gente voltar lá em janeiro, o Palmeiras, em dezembro, melhor dizendo, do ano passado, o Palmeiras estava procurando o Sampaoli para fazer do Palmeiras um time que jogava mais, né, que propunha o jogo, porque foi campeão com o Felipão, foi campeão com o Cuca, mas normalmente eram times que tinham dificuldades para criar muito jogo, ganhavam muito em bola parada, ganhavam muito em contra-ataque. A ideia de ir atrás do Luxemburgo era também para mudar o perfil, né? Fazer do Palmeiras, mal comparando, o que fez o Grêmio nos seus grandes momentos. Mas, na prática, não é assim, como já discutimos, né? O Palmeiras se sente muito mais à vontade fazendo uma transição da defesa para o ataque em velocidade, jogando no contragolpe, do que efetivamente propondo. Então, assim, a proposta inicial da chegada do Luxemburgo, ela não foi alcançada. Mas o time está invicto e os resultados estão aparecendo, né?
Quais são os outros dois, as outras duas torcidas que estariam satisfeitas? Gostei desse raciocínio aí. É Palmeiras, Galo.
Eu pensei no Fortaleza.
Tá. Sim.
Malemar, o Ceará com o Guto.
Sim.
Mas de resto, Rafael, você vai nas redes sociais, você vê as postagens dos perfis oficiais dos clubes, né? É pré-jogo, principalmente, saiu a escalação. Aí, assim, ó, escalado São Paulo. Isso, fora Diniz. O time tá em terceiro no campeonato, né? Aí você vai no Inter, e Cudê escalou errado. Vai em times de todos os tipos de objetivo e o pessoal não tá gostando, né? Ah, tem que citar também o Vasco com o Ramon, né? O pessoal tá gostando bastante do Ramon. Mas, de resto, parece que ninguém gosta do técnico, né? Ninguém gosta do próprio elenco. É um ambiente muito complicado, né?
Sabe que isso aí me fez lembrar a declaração do Dorival Júnior essa semana, e aí não passa por técnico, porque eles é que acabam pagando o pato, mas o que o Dorival disse, 40% dos jogadores da Série A deveriam estar jogando a Série B. Eu concordo, eu não sei a sua opinião, Dudziak.
Eu não ouvi a declaração, Rafael, ele falou isso no sentido de tecnicamente...
Tecnicamente...
Tático, né?
é nível dos jogadores, que praticamente quase metade, que 40% dos jogadores da Série A, eles seriam de nível de Série B, mas como o futebol brasileiro não é mais como de outras décadas, sim, né? Ou década de 80, década de 90, que havia vários craques realmente no futebol brasileiro, década de 70, aí então, como o nível baixou, esses jogadores acabam sendo suficientes para jogar uma Série A.
Sim, sim, eu acho que é uma reflexão importante, né? Agora, a gente sabe, né, que esse é o nível, e o que os clubes poderiam fazer, né? E eu acho que o Dorival, eu não sei se ele falou sobre isso, mas eu imagino que ele pense como eu. Já que você tem um grupo de jogadores nivelados por baixo, né? O grupo é nivelado por baixo, o jeito de tirar mais de jogadores medianos ou jogadores um pouco abaixo é você dar sequência, você ter treino, você ter um trabalho de longo prazo, né? Porque aí você vai melhorando o jogador. Por que que o São Paulo ele consegue, né, fazer isso com o Atlético Mineiro? Vários jogadores ali, tem vários bons jogadores ali, mas tem outros tantos que provavelmente se você colocasse no seu time do coração ou o torcedor visse na escalação do time do coração, ia falar, esse cara não serve para o meu time, né? Mas o treinador ele consegue. A gente tem que também deixar muito claro que o São Paulo é outro nível de treinador, né, Rafael? É um cara que, se tivesse aí na carreira o objetivo, poderia estar num segundo escalão europeu, como está, por exemplo, o Jorge Jesus. Mas eu entendo que o técnico, com o tempo, ele transforma esse jogador mediano num jogador melhor, né? Num jogador bom. A gente tem a prova, por exemplo, do Rogério no Fortaleza, né? Fortaleza vai brigando aí, vai ganhando seus pontinhos e vai conseguindo se manter tranquilamente na Série A. Então, acho essa reflexão muito válida, e essa cultura de ninguém presta faz com que toda hora você quebre o processo, e o cara que é mediano, ele nunca vai deixar de ser mediano. Não tem uma ideia que dure mais de 2 meses, 3 meses, né?
Uhum. Gabriel Menino joga hoje?
Gabriel Menino joga hoje, convocado para a seleção brasileira, né? Agora para jogar de lateral direito. A expectativa é de que ele jogue hoje junto com Rafael Veiga, que de vez em quando entra, de vez em quando entra durante os jogos, às vezes começa jogando, e também o Rony, deve ser ponta esquerda, o Danilo, que é outro rapaz aí formado na base do Palmeiras, entra na vaga do Patrick de Paula como um dos volantes, né? O Patrick já jogou recentemente, e o Ramires como primeiro volante. E vale ficar de olho também, Rafael, que o Felipe Melo deve voltar para jogar de zagueiro hoje. Ele que não joga desde a final do Campeonato Paulista, lesionado de lá para cá, deve ser aí um dos zagueiros do Palmeiras hoje. Estou imaginando aqui Diego Souza versus Felipe Melo, hein, Rafael?
Opa, olha aí, outra grande
trabalho,
outra grande atração do jogo, além do Gabriel Menino. Por isso eu fiz a pergunta do Gabriel Menino, convocado pela seleção, fez um golaço na Libertadores, uma bomba de fora da área.
Foi.
Não é qualquer um que chuta daquele jeito. E aí eu te pergunto, tem gente que, eu estava olhando os programas esportivos nesse meio de semana, nessa sexta, depois da convocação, uhum, e aí diziam o seguinte, pá, mas ele é meia e o Tite quer usar na lateral, convoca ele para lateral direito. E aí acho que foi o Roger Flores que disse assim, não, mas é interessante, o Brasil tá carente de lateral direito e tem que testar, e ele pode ser um cara até polivalente se vingar na seleção brasileira. Você concorda, discorda? Ele deveria ter sido convocado na dele, na do meio? Já viu ele jogando de lateral direito? Pode ser útil?
O Gabriel jogou algumas partidas de lateral, principalmente no começo do ano, quando o Marcos Rocha se lesionou e o Mike acabou se lesionando também. O Gabriel fez um frila ali de lateral direito. Mas o fato é que é um jogador que, tecnicamente, parece muito promissor, jogador inteligente dentro de campo, a gente vê isso, e quase sempre ele está jogando pelo lado direito, né? Seja volante pela direita, seja esse ponta mais recuado pela direita, a la Ramiro com o Renato. Então, ele normalmente faz o lado direito. Eu entendo, Rafael, que o melhor seria convocar um jogador que é da posição e que esteja jogando bem na posição, tá? Mas a gente tem que olhar para a realidade. A realidade é a seguinte, quem é o lateral direito titular da seleção brasileira? Porque o Danilo está jogando na Juventus, né? Mas às vezes também joga de lateral esquerdo. O Daniel Alves, se fosse o caso de ser convocado, está jogando no meio de campo. Se você partir desses dois, o Éder Militão, que já jogou de lateral direito, está jogando de zagueiro no Real. Então, quem é que a gente vai convocar, né? Então, o Fagner do Corinthians? Acho que não é o momento, né? Na dupla Grenal você não tem ninguém para contratar, para convocar, por exemplo. No São Paulo você tem o Igor Vinícius. Então, a gente vai para onde, né? Eu não sei qual seria a sugestão de nome para ser a segunda opção da lateral direita. Dentro desse cenário que ninguém está sabendo muito bem quem convocar, então acho que vale o teste. Talvez não seja a melhor opção, talvez não seja o meu titular pensando numa Copa do Mundo, mas se você olha hoje, quais são as opções, né? Eu não consigo pensar. Se eu estou esquecendo de alguém aqui, você me lembra, Rafael.
Não, posição muito difícil. A mais difícil de se encontrar no futebol brasileiro. Tá, Gabriel Dudziak, muitíssimo obrigado, comentarista do Sistema Globo CBN, bom almoço aí em seguida e bom jogo para todos nós à tarde e muita saúde para o amigo nesse momento difícil aí de todos nós.
Valeu, Rafael, para você também, sempre um prazer, obrigado pelo convite, tudo de bom aí para você, para todo mundo que está nos ouvindo e se cuidem, hein?
Valeu! Gabriel Dudziak falando com a gente aqui sobre o adversário do Grêmio, o Palmeiras, e até avançamos um pouco mais aí sobre as coisas do futebol brasileiro. Agora vamos acionar os setoristas da dupla Grenal aqui no Domingo Esporte Show, as últimas informações do Grêmio e as últimas informações do Internacional. Começando com Douglas de Moliner. Fala, de Moliner, muito bom dia, meu amigo.
Bom dia, Colin, bom dia a todos os amigos do Domingo Esporte Show. Jogo importante para o Grêmio hoje, 16h na Arena, duelo diante do Palmeiras, e segue a sina do técnico Renato Portaluppi de ter que alternar e mudar a sua escalação por conta de desfalques. Hoje, novamente, PP, Maicon, Kahneman, Jean-Pierre, o próprio Pedro Jeromel e Luiz Fernando suspenso não ficarão à disposição do treinador gremista. Claro, Jeromel, Kahneman e o próprio Jean-Pierre estão sendo reavaliados, inclusive há uma tendência de que eles retornem no Clássico Grenal da próxima quarta-feira, assim como o PP, que pode aparecer ainda como uma atração neste Clássico Grenal da próxima quarta-feira. Pois bem, para o jogo de hoje, o time deve ter Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa fazendo a sua estreia, Lucas Silva ou Darlan, a essa disputa em aberto, Matheus Henrique, Alisson, Isaac e Everton na frente, Diego Souza. É o provável time da equipe gremista para o duelo das 16h diante do Palmeiras. O Grêmio, que é 13º colocado no Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos. É verdade, o tricolor é o 13º com 12 pontos. Se vencer, pode aí chegar na primeira página e ficar próximo ali do G6 do Campeonato Brasileiro, e principalmente contando, claro, com esse jogo a menos que tem ainda pelo Campeonato Nacional. Mas tu destacasse, Colin, antes de me chamar, sobre a situação do Jean-Pierre, envolvendo inclusive uma negociação com o Palmeiras. O Rafael Gomes e o Eduardo Gabardo trouxeram as informações ainda hoje, também nesta manhã, sobre o interesse do Palmeiras e principalmente sobre a proposta que deve ser feita. Uma proposta de troca, viu, Colin? O Palmeiras quer oferecer jogadores para contratar o Jean-Pierre. Os nomes ventilados: Rafael Veiga e também o Gustavo Scarpa. Porém, ontem, em contato com o Rafael Gomes, diretamente com o presidente Romildo Bolzan Júnior, essa proposta foi totalmente rechaçada, e o próprio interesse do Palmeiras em contar com esse jogador. Na visão do Romildo, Jean-Pierre, jogador promissor, fica no Grêmio e neste momento não será negociado, principalmente numa tratativa envolvendo trocas de jogadores.
É importantíssimo isso, porque se ele vai embora, o Grêmio não tem praticamente jogador de articulação. O jogador que faça a ligação entre os volantes e os atacantes. Mesmo que o Jean-Pierre ainda tenha uma tendência de melhorar e tenha que melhorar propriamente, ele ainda é o melhor jogador dessa função no Grêmio. Agora, pô, repete as ausências de hoje, porque para mim Todas essas ausências de hoje e da meio time são dos principais jogadores do Grêmio. Não sei se tu vai concordar. Vamos lá.
Sem dúvida. A dupla de defesa, começando por aí, né, Colin? Jeromel e Kahneman.
Sim.
Aí tem o Jean-Pierre e o Maicon. Dois jogadores importantíssimos para o meio campo. E o PP, né, que é o substituto do Everton, que foi para o Benfica, são as principais ausências que tem o técnico Renato Portaluppi, além do Vitor Ferraz. Claro, disputa a vaga com o Orejuela. Orejuela é o titular, mas também é um atleta que está em recuperação. A maioria desses jogadores já deve ir retomando e ficando à disposição do técnico Renato Portaluppi. O caso mais grave, entre aspas, é o do Maicon, que deve ficar de fora do Clássico Grenal. Ele demora mais 10 dias ainda de recuperação.
E, ó, é um esqueleto de Grêmio, digamos assim, ó, dupla de zaga, que não precisamos nem comentar, é só falar os nomes, Jeromel e Kahneman. Aí à frente deles, volante, o cara que mais faz trabalhar bem essa bola, que é o Maicon, no tempo que ele aguenta, né? Mas quando tá bem, pra mim ele trabalha melhor a bola que o próprio Mateuzinho. E pro jeito que o Grêmio joga, é fundamental. Então, Maicon, volante. Aí vai pra meia, Jean-Pierre, que é o cara que eu falei, pra distribuir mais o jogo da intermediária ofensiva para os atacantes. E o PP, que é o futebol hoje, não existe sem velocidade, o cara do drible, da jogada individual. A gente sabe que o Palmeiras joga mais fechado, marca bem, e o PP seria fundamental. Então são ausências assim, ó, muito fortes, muito sentidas. O Grêmio vai ter um grande desafio hoje de ter que superar esse momento delicado, esse momento de crise, sem meio time. E alguns podem dizer assim, ah, mas e aí o Diego Souza, Colin, não está entre esses? Eu acho que esses cinco, são, por ordem, são mais importantes aí do que até mesmo o Diego Souza. E não vai o Grêmio ficar alçando bola para a área toda hora de novo hoje. Vai ter que dar um jeito de jogar. E aí é com o Isaac, é com o Lucas Silva, ou o Darlan, o Matheus, pelos lados o Alisson, o Everton. E a grande atração, grande novidade, vamos ver se o próprio Diogo Barbosa consegue participar dessas jogadas ofensivas, porque ele ataca muito bem. Que mais que a gente pode falar para fechar de Grêmio, Demoliner?
Bom, Colin, para justamente sobre a semana, não vou dizer conturbada, mas de uma certa forma de explicações por parte do técnico Renato Portaluppi e do presidente Romildo Bolzan Júnior. Teve a mudança no departamento de futebol, saiu o Klaus Câmara, então há também todo esse momento de, vamos dizer assim, de revirar a volta, de dar a volta por cima, melhor dizendo, por parte do time e principalmente da diretoria, sem grandes mudanças. O Grêmio quer mudar, não mudando e não impactando tanto dentro das quatro linhas e também no departamento de futebol. Colin.
Obrigado, Demoliner. Jogo às 16h, então, né?
Isso mesmo, Arena do Grêmio.
Um abraço.
Forte abraço. Voltamos no Esporte ao meio-dia.
Falou Sérgio Ramos nas horas vagas, quando a gente ainda jogava o futebol da firma, né? Mas se Deus quiser, tudo vai melhorar e poderemos voltar a jogar a nossa bolinha também para se mexer um pouquinho. Grande Douglas Demoliner. O João Miranda de Rio Grande diz assim, ó, pô, o Cudê tem que deixar o repórter terminar a pergunta. Isso é falta de educação. Se é comigo, eu mando ele esperar. E aí eu termino a minha pergunta e digo, eu pergunto e você responde. Corto ele na hora, diz o João Miranda, sobre Eduardo Cudê na entrevista coletiva. Valeu, Eduardo. André Silva e as informações do Esporte Clube Internacional. Bom dia, André.
Bom dia, Colin. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Do que disse o nosso amigo João, ontem até falei no balanço final sobre isso, também coloquei no meu Twitter, evidentemente, que aí o torcedor, ele, cada um interpreta como quer e não, né, a gente respeita a opinião de todos. A única coisa que eu acho, e aí eu concordo, né, com o que disse o João, é a questão de esperar outra pessoa, até porque é uma questão de ainda uma questão de idioma, Colin, por mais próximos que sejam. Daqui um pouco uma palavra colocada por nós pode não ser compreendida pelo Cudê ou outra por ele também. Então acho que seria de bom tom até alguém dizer para ele que ele poderia esperar. Agora, claro, não faria isso que disse o nosso ouvinte aí de retrucar e dizer eu pergunto e você responde, né? Acho que aí também não faria isso, porque se eu estou reclamando que há uma falta de educação por ele me interromper e eu interromper de volta, eu também vou estar sendo mal educado. Então não resolve. Prefiro apenas esperar a interrupção e depois, na sequência, tentar fazer o questionamento. Mas concordo, sim, de que poderia esperar, né? Porque não há nenhum problema você esperar e você pode, aliás... É do jogo e a gente que está nessa vida há tanto tempo, né, Rafael? Eu e tu, acho que praticamente juntos aí, nessa caminhada de mais de 20 anos, somos bem contemporâneos nisso. Se o cara não concordar com o que a gente vai perguntar ou vai dizer, é todo o direito, né, lícito, de que ele diga, não concordo. Agora, ao menos, deixa eu terminar o meu raciocínio, né? E isso foi um incômodo, digamos assim, que ontem me deixou, mas enfim, né, é um incômodo apenas de que também não... Não vai mudar o curso da história, né? Não adianta que isso não vai mudar o curso da história também, né?
É, mas com certeza a assessoria dá uma encostada, dá uma conversada e dá esse toque para o Cudê, seria uma boa, até para a entrevista ficar bacana para o ouvinte, para quem realmente interessa, né? Para o ouvinte entender toda a pergunta e a partir daí entender a resposta sem interrupção, sem que haja... uma mensagem truncada, digamos assim, entre o final da pergunta e o início da resposta. Assessoria também é para isso. Vamos lá.
O Gabardo até fez uma observação. Tu que já entrevistou o cachorro, Colin, o meu tá latindo isso. Bastante. Daqui a pouco ele tá participando, né?
Como também. É que é o nome dele?
O Quixote.
Como? Quixote?
Quixote. É, isso.
Ele tá meio longe.
Como é que é, né?
Hoje eu não... Ó, não, tá meio longe.
É que agora ele está na área, então ele está um pouco mais... Mas dizendo, tu que já tem a experiência de ter entrevistado, né? Durante a nossa madrugada, então...
É que aliás, eu calculo. Vinheta,
inclusive, né?
Se ele está pertinho do rádio, se ele... No meu caso ali que eu entrevistei, ele era madrugada, e eu falando bem alto no microfone o nome dele numa madrugada, deu certo. Agora claro, eu não vou arriscar. Não, estratégia.
Agora tá longe.
Já estou experiente nesse negócio, então não vou arriscar. Senão vou queimar muito meu bom. Filme.
Eu ia dizer o seguinte, o que falou o Gabardo ontem da mensagem truncada, e a interpretação do Gabardo, eu tenho que concordar com ele até pela forma como aconteceu. Porque o que aconteceu ontem? Em um dos momentos, foi questionada a questão do Zé Gabriel estar rendendo menos pela esquerda. Só que não chegou a se concluir essa pergunta, porque o Cudê acabou interrompendo o repórter que fazia a pergunta e disse assim... Mas você acha que eu deveria escalar o Moledo na esquerda? Quem é que ia render menos na esquerda? Ele devolveu com uma pergunta. Né? E o que, que ficou parecendo nesta... sem até ter sido encerrada a pergunta? De que... o Gabardo usou o termo desrespeitoso com o Moledo. Tipo assim, não adianta eu botar o Moledo na esquerda, porque na esquerda ele não vai jogar nada.
Eu já notei na outra entrevista isso.
Então ficou... Aí pode não ter sido nada disso, mas, como você disse, fica truncado e aí a interpretação ela fica difícil, né?
Sim. E na outra entrevista, quando ele foi perguntado a mesma coisa, porque o Zé Gabriel fica muito torto ali e ele não está à vontade naquela função. E a minha tese é a seguinte, o Moledo pode ser limitado, é limitado, até por isso ele não entra nesse esquema aí direito que o Cudê quer fazer. Mas por ser mais experiente... poderia sim ser Zé Gabriel na dele, usando bem o pé direito lá e tal, e mesmo assim ele andou falhando, e o Moledo na esquerda. Tenta, eu acho que é possível.
Concordo.
É que daí ele deve ter convicção de que o Moledo vai pior que o Zé Gabriel e fica incomodado de ter que responder isso, porque ele vai, consequentemente, queimar um pouco mais do que já queimou o Moledo até agora no Beira-Rio. André...
Claro, que todo mundo tem essa questão das críticas e é normal, né? Não aceitá-las, mas como você disse, ao menos...
já que está
incomodado, ao menos explica o porquê, né? Porque, na verdade, não teve nenhuma explicação ali, né?
É, verdade. Mas, enfim. Bom, Por sinal, como é que fica a situação do Coudé, assim, sentimento junto ao torcedor, tá, o pessoal tá confiando, tá, começou a desconfiar, porque perde pro Goiás, perde pro Fortaleza, perder a liderança parece que é questão de tempo no Campeonato Brasileiro, e tudo isso às vésperas do Grenal.
É, acabou perdendo essa ponta para o Atlético Mineiro ontem, né? O Galo tem um jogo a menos e já tem a mesma pontuação, e nos critérios com a mesma pontuação passou o Inter com os 4-3 no Atlético Goianiense. Bom, uhum. Né? Então já perdeu agora por aproveitamento também, né? Não por pontos, mas nos critérios, né? O Galo está na frente do time do Sampaoli. O Colin, ontem a gente viu, o termômetro nosso sempre é o ouvinte pelo nosso WhatsApp, o Bertoncello lendo as mensagens, né, para mim, para o Maurício, para o Gabardo, ontem no pós-jogo, e ficou muito claro do descontentamento do torcedor com uma coisa. Eu estou te acompanhando desde o começo do programa, que me chamou muita atenção quando conversava lá atrás com o Diogo Olivier, as escolhas de Eduardo Coudé. Inclusive foi uma das minhas manchetes ontem na abertura do Balanço Final, as escolhas de Eduardo Coudé. Uma delas foi essa, o Zé Gabriel Torto, por exemplo, poderia ter sido evidentemente o Moledo. Aí ontem perguntaram para ele, e por que você não escalou o Jussa? Aí ele disse, o Jussa não é zagueiro, ele veio para ser adaptado na função.
Bom, não entendi.
Aí eu parei e dei um ponto aqui, porque se ele veio para ser adaptado na função, pô, mas no meio da temporada, bom, enfim, vamos lá, né? O Zé Gabriel também foi adaptado, vale lembrar que ele já foi camisa 10, volante e agora é zagueiro. Então, daqui um pouco o cara... E isso é normal, né? A gente já viu vários jogadores meias serem adaptados na lateral ou laterais no meio campo. Então, isso aí não é questão de dizer que está inventando. Acontece. Mas é que ficou meio estranho, como tu disse, não entendi a sua resposta. Mas vamos lá. Então, para quarta-feira até não tem esse problema, porque o Cuesta, né, já cumpriu a suspensão automática e volta no Clássico Grenal e vai ser o parceiro do Zé Gabriel. Então a zaga do Inter, já começando a falar de time para quarta, ela está definida, tem Lomba no gol, terá o Saravia de novo na lateral direita, e aí na lateral esquerda terá o Wendel, o Moisés está suspenso. E essa é uma outra questão, a escolha por Moisés. O que Moisés deu mais para o Internacional do que o Wendel nesta temporada, ou que o menino Eric, que foi lá colocado no futebol do mundo árabe?
Nada.
Concordo contigo.
Nada.
E como disse o Diogo no bate-papo contigo, sua em bicas. Perfeito. É o que ele pode entregar. Esforço, denodo, como se dizia antigamente. Mas, tecnicamente, ele entregou alguma coisa ao Inter já nessa temporada? Não, né?
Não. Não, muito
então,
mal.
É a questão das escolhas. Na direita... Você, se quer preservar o Saraiva, coloca Heitor ou Rodinei?
Pois é. Eu não sei como é que tá o Heitor. Não sei.
Tava no banco ontem.
Tava no banco.
Quem tá no banco tá apto pra jogar, tu não concorda?
Claro.
Pois é, então. Aí voltamos ao tema, as escolhas. Musto, Lindoso e... Musto, né, se debate acho que desde o primeiro Grenal, né, Colin, ou até um pouquinho antes do primeiro Grenal, aquele do Gauchão, lá ainda, acho que janeiro, já nem sei mais em que data foi aquilo, aquele Grenal lá do Beira-Rio, né, quando a gente até a torcida ainda tinha nos estádios. Bom, o Musto é um debate constante e esse foi um tema ontem no WhatsApp o tempo inteiro, né, do torcedor do Inter mandando aí para o nosso 996-995218, né, questionamentos em relação à questão do Rodrigo Lindoso, à posição do Rodrigo Lindoso, do Rodrigo Lindoso não, do Damian Musto. O Johnny ontem foi colocado como um articulador, não funcionou, não deu certo. Né, o D'Alessandro ficou no banco, entrou no segundo tempo depois. Né, então são algumas coisas que começam a ser questionadas, né, no trabalho por parte do torcedor. Ah, ameaça o cargo? Eu acho que não. Agora eu digo o seguinte, Colin, até traçando um paralelo com o Renato. Eu acredito que quem perdeu o Grenal, se tiver um vencedor, nenhum dos dois treinadores perde o seu emprego, ok? Mas acredito o seguinte, que vai ficar muito pressionado. O perdedor do Grenal ficará. O Renato, se for no caso do Grêmio, pela questão que a gente vem vendo nos últimos jogos. No caso do Coudé, se o Inter não ganhar o Grenal da quarta-feira, especialmente se perder o Grenal, ele acumulará em 2 anos e alguma coisa 10 clássicos sem perder, né? Só que desses 10 clássicos, se isto acontecer, a gente está colocando sempre no C, e o C, né, vale nesse momento na projeção, a metade já terá sido sob a batuta de Eduardo Coudé, porque já tivemos 4 grenais nesse ano. Aí, a história, não ganha 10, mas eu cheguei esse ano. Sim, bom, tu chegou esse ano, mas tu já fez a metade da tarefa. Então aí também tem que começar a responder, né? Então eu acho que esse tipo de pressão é que pode acontecer. Então eu vejo que os dois times serão pressionados, o Inter pelos desempenhos recentes no Brasileiro, essas duas derrotas, e até na conta aquele empate contra o Bahia no Beira-Rio, que também não foi legal, né? E do lado do Grêmio, tudo que já foi debatido também aí. E aí para projetar para quarta um Inter, que volta a treinar amanhã e chegou hoje de madrugada. Lomba no gol, que também já tem alguns zum-zum-zum da torcida. Né? Saravia na direita, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel. E aí, Colin, é que começa começam os problemas e para saber o que o Cudê vai escalar. Bom, Musto, imagino que permaneça na equipe. Se não for ele, será o Rodrigo Lindoso, o primeiro volante. Não tem Edenilson. Alternativas, Nonato, Praxedes, que já cumpriu suspensão na Libertadores, e Johnny. Johnny que ontem sentiu um probleminha na coxa, tem que ver até qual é a situação dele a partir de amanhã, quando acontece a reapresentação. Bosquilha, né, que é titular absoluto do time do Inter. Patrick vai também passar por exame, sentiu a coxa, saiu no primeiro tempo. Se não for o Patrick, Colin, aí é um problema. Porque já você já tem que escolher um outro jogador para a função do Edenilson. Se não tiver o Patrick, você não tem o Marcos Guilherme, que seria uma alternativa, já foi em alguns momentos, né, na forma de composição do meio ali, ajeitando as peças. D'Alessandro, se não, eu não vejo outro jogador de meio campo para colocar, além do D'Alessandro, que aliás vai completar 500 jogos se entrar em campo no Clássico Grenal da quarta-feira. Na frente eu acho que está definido, é Galhardo com Abel Hernández, acho que isso não muda. Ontem o Maurício Saraiva cogitou no balanço de recuar o Galhardo e colocar o Leandro Fernandes, caso o Patrick não possa atuar. Ficaria um time um pouco mais ofensivo, não sei, né, se o Cudê arriscaria assim num clássico Grenal, é no Beira-Rio, enfim, mas é um clássico. Então, e aí entra uma outra questão, que o Cudê tem falado muito, né, e isso tem incomodado o torcedor também. Tenho um grupo curto, né, um grupo pequeno. Tenho um grupo pequeno. O Alessandro Barcelos ontem, inclusive, foi questionado sobre isso na coletiva dele e disse que não acha que o Inter tenha um grupo curto. E aí até a gente debateu isso e chegamos à mesma conclusão, não sei se você vai concordar conosco ontem no balanço final, que é, o Inter tem um grupo curto, comparado com o Flamengo, Palmeiras, quem sabe o Atlético Mineiro, beleza, tem. Mas comparado com o Goiás e com o Fortaleza, será que o grupo é curto?
De forma alguma.
Será que ele oferece menos alternativas?
Não, de forma
alguma.
Não,
né?
Não. Então tá, André. Obrigado, vamos te ouvir aí agora em seguida em Esportes ao Meio-Dia, tá bom?
E depois vamos fazer uma tese juntos no Sala, né?
Opa, que legal, Sala de domingo à 1 da tarde. Um abraço, até mais então.
Até mais, Colin.
Até mais. Fala, Zé!
Bom dia, Colin, amigos do Domingo Esporte Show, é hora de falar então, mandou falar, tô falando aqui no Domingo Esporte Show, falando que eu fiquei muito preocupado com o Inter ontem, mais uma vez jogando fora de casa e não jogando bem, perdendo o jogo pro Fortaleza, não dá pra se dizer que tenha jogado tão mal quanto contra o Goiás. A derrota pro Goiás eu acho mais injustificável do que o que aconteceu ontem no Castelão, mas mesmo assim, para um time que vinha na liderança do campeonato e que cedeu essa liderança pro Atlético Mineiro, e atenção para esse Atlético, líder do campeonato com um jogo a menos. Então o Inter, dentro dessa ideia de buscar o título gaúcho, ele acho que comprometeu o título, buscar o título brasileiro, aliás, acho que comprometeu um momento importante. Mas, digamos que dá para recuperar, óbvio que dá para recuperar. Eu só não tô vendo jeito de recuperar pela maneira que tá jogando. Eu continuo vendo no Inter um time que não faz o que o Eduardo Cudê nos ensinou que deve ser feito, ou pelo menos que ele prega, o futebol intenso, o futebol vertical, para chegar no gol adversário. O Inter não chegou no gol, e não é culpa do menino que entrou ontem, que eu acho que tinha que entrar mesmo. Eu não tenho nenhum reparo à escalação inicial do Eduardo Cudê. Talvez, olha, o reparo que eu faria, por uma questão de temor, pensando também no Grenal, e é isso que eu penso também em relação ao Grêmio hoje, eu vou falar daqui a pouco, é a utilização do Patrick, que é um cara que está sempre sujeito a uma lesão, problema muscular, e ontem acabou tendo de novo, e não sabe se vai poder jogar o clássico da Libertadores da América. Mas a postura, a atitude do Inter é que não me agrada, e eu acho que os colorados têm bons motivos para estarem preocupados quanto à busca de título brasileiro, que é o que o Inter tem que fazer. Hoje é o dia do Grêmio. Eu tô vendo o Grêmio aí com a preocupação óbvia de quem tá vendo um time que não tá jogando quase nada e que vem numa sequência. Eu ouvi o discurso do Renato mais uma vez, depois do jogo, durante a semana, na entrevista com o presidente Romildo, e o discurso continua forte, mas há quase que um embate com as perguntas e poucas respostas práticas. Não vejo nenhuma maneira de o jogo de hoje representar uma melhora técnica em função da saída do Klaus Câmara, por exemplo. Não tem nenhuma relação. O Grêmio precisa jogar mais. É isso que o Grêmio está precisando. O torcedor está reclamando, é isso, é mais futebol, e isso não tem acontecido. Pode ser por desfalques, pode ser por excesso de ausências importantes, tudo isso. O Renato não deixa de ter a sua razão, mas em outros tempos o próprio Grêmio do Renato, com um time alternativo, jogava mais, ou com os desfalques, jogava mais do que está jogando agora. Essa é a comparação, é Grêmio com Grêmio. E hoje tem o jogo contra o Palmeiras. Da mesma maneira que eu falei, que eu pensando no Grenal, e o Grenal da próxima quarta-feira, ele é envolto a uma grande tensão. Se o Grenal primeiro da Libertadores, lá em fevereiro, ele era um Grenal em março, era um Grenal até festivo por ser o primeiro de Libertadores, o de quarta-feira é um Grenal tenso, porque os dois times têm muito em jogo. Tanto o Grêmio como o Inter estão jogando mais do que a tabela da Libertadores, onde o Inter é líder e o Grêmio está numa posição que lhe permite não ter ainda sobressaltos quanto à classificação. A questão está tecnicamente colocada. Por isso, eu não vejo nenhum absurdo se o Renato preservar jogadores que não estão sendo cotados nesse jogo de hoje contra o Palmeiras. Inclusive o Diego Souza, que é um cara fundamental, mas que tem a idade que tem um tipo físico que tem e que tem que estar no Grenal. Tem que estar no Grenal. O jogo de hoje dá um jeito ali, bota o Isaac na frente, bota o Robinho no meio. Acho que o Robinho é um cara muito interessante para tentar recompor o meio campo do Grêmio, que está privado mais uma vez do Jean-Pierre. Então tudo isso vai ser visto hoje à tarde na Arena do Grêmio. É um jogo também de grande importância pela classificação do Grêmio, por uma retomada. Se ganhar do Palmeiras, olha só, vai com moral para o Clássico Grenal. O Inter ontem era líder do campeonato, já não é mais, e perdeu um pouco desse moral. Mas o clássico vai chegar todo mundo igual e nós vamos estar acompanhando. O Colin é a grande atração da semana. Um bom domingo para todos, vamos estar no jogo do Grêmio, vamos estar no Sala de Domingo, e um feliz dia para todos nós gaúchos, Colin.
É isso aí, Zé. Mais um parceiraço para debater no Sala de Domingo. Tá confirmado, então. Um abraço, pessoal. Domingo Sport Show fica por aqui. Santa Clara, bem mais que leite. Ferramentas Detools na mão de quem faz. Top Car, welcome to the top. Zé Pneus, um abraço pro José Borges da Zé Pneus, 25 anos, agora em outubro, rodando com você. Conquistar vem de dentro, calçados pegada, marca da conquista, ST600, pneus sem câmara, com a garantia Vipal, pneus de moto, claro, você merece um novo. E Elevato, instalação grátis de pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água, só tem na Elevato. Um abraço para vocês. Vem aí, notícia na hora certa. Tem também o Esportes ao Meio-Dia, correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. E depois voltamos a falar no Sala de Domingo.
Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha.